Cumprimento as senhoras e senhores deputados, todos os presentes, um cumprimento muito especial ao Sr. Professor João Duque e ao Sr. Professor Pedro Verga Matos, a quem agradeço a sua disponibilidade e a disponibilidade acrescida para, independentemente da Sra. Professora Clara Raposo, por impedimentos mais do que justificados, de não estarem hoje connosco nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Uma Comissão de Inquérito tem o seu objeto muito bem definido, encontra-se publicado, que foi devidamente em tempo enviado também, e o objeto desta Comissão é identificar-se ao longo de um período que vai de 2004 a 2018, foram ou não feitos pagamentos excessivos aos produtores de eletricidade. Este, em síntese, muito breve síntese, é mais amplo o objeto, mas é este o grande objetivo desta Comissão, essa identificação, e nesse sentido têm decorrido várias audições e inquirições. Numa primeira fase, as especialistas, é a fase em que nos encontramos vários estudiosos, vários investigadores, pessoas que participaram nas decisões também, que foram ex-presidentes da IERC e presidente da IERC, que passaram já por esta comissão. Estamos a concluir hoje esta primeira fase de trabalhos da comissão e a última audição é com os senhores no que diz respeito aos especialistas que trazem aqui o seu ponto de vista, a sua posição relativamente a esta matéria. E é nessa perspectiva que a Comissão deliberou por unanimidade ouvir o Sr. Professor João Duque e mais uma vez agradeço a presença, bem como ao Sr. Professor Pedro Verga Matos. E os nossos trabalhos irão decorrer da seguinte forma. Primeira fase, uma intervenção até 15 minutos, mas não tem limite, uma intervenção inicial, se desejarem fazer, colocando só os pontos de vista que entenderem. Não tem um limite de 15 minutos, não, é mais ou menos. E depois, pergunta-resposta. Cada grupo parlamentar irá colocar as questões, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Tendo os senhores deputados um limite de 8 minutos, os senhores professores não terão limite de tempo para responder. Segunda ronda, que será de 5 minutos a cada grupo parlamentar, responderão, por gentileza, no final. Terceira e última ronda será de 3 minutos a cada grupo parlamentar, mais acrescido de 2 minutos a algum dos senhores deputados assim o requerer, respondendo também no final na soma desse período. Portanto, serão sempre resposta final na segunda e na terceira ronda, na soma dos tempos que os senhores deputados usarem. Neste sentido, vamos então dar início a esta audição e inquirição e cumprimento de novo, desejo um bom trabalho. Hoje, que é rotativo, usa da palavra o grupo parlamentar do PS em primeiro lugar. É o senhor deputado Hugo Costa. Queira ter a gentileza... Ai, não sei, para uma intervenção inicial, os senhores professores, peço desculpa. Peço imensa desculpa. Faz favor, senhor professor João Duque.
Em primeiro lugar, muito boa tarde. Queria agradecer... o honroso convite de estar convosco para discutir esta matéria. Devo dizer-vos que, desde o início, quando fui convocado, pensei que fosse exatamente sobre uma área onde fiz algumas contas e fiz algum trabalho de alguma profundidade e, portanto, é uma área onde eu penso que posso ter algum valor acrescentado, no aumento de informação desta comissão. Fora disso, quer dizer, eu restringia um pouco a intervenção a este trabalho, porque fora disso sinto que, ao pé das pessoas que fazem, estudam a economia de energia, eu posso ter uma opinião, posso ter uma opinião política, mas que eu acho que não é relevante para o caso. E, portanto, apenas para vos dizer que a área onde eu me sinto habilitado para vos poder dar algum aporte de, que eu acho que pode ser qualificado, é na área do trabalho que fiz. Fui coordenador do grupo de trabalho, os outros meus colegas, a professora Clara Raposo e o professor Pedro Verga Matos, foram pessoas que se dedicaram um bocado mais, a meter a mão na massa. De qualquer das formas, sinto-me à vontade para vos esclarecer naquilo que for as vossas questões. Penso que tiveram acesso e leram o documento, que fui informado agora que é considerado confidencial. Quando fizemos o trabalho, entregámo-lo a quem nos pediu, e ainda agora a impressão que tenho diz confidencial, portanto, entregámo-lo assim. Foi isso que nos pediram. Não me sinto proprietário do direito de autor, porque senti que transmiti. Agora, aprendi algumas coisas, é facto que aprendi algumas coisas. Não sei quais os limites daquilo que eu posso fazer uso da informação que passei ao abrigo deste trabalho. Portanto, eu sinto um bocadinho embaraçado. Os seus deputados seguramente terão muitíssimo mais experiência do que eu nestas matérias. Eu acabei de ser informado e fiquei um bocadinho embaraçado. Não quero nem incumprir com uma norma que pode ser regulamentar, não sei, não quero incumprir com uma questão jurídica, porque sei que há um processo que está a decorrer em tribunal e que pode classificar e vedar a discussão pública de determinados conteúdos. Não faço ideia. Os seus deputados, eu confio em vós, porque eu não faço a mínima ideia. E não trouxe advogado, porque o Pedro também não é advogado, não faço a mínima ideia. Não, pronto, dito isto, eu confio naquilo que possa ser a vossa também a forma de ir recolhendo alguma informação que possa ser relevante. Não é? Muito obrigado.
Nada. Obrigado, Sr. Professor. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o professor João Duque, também cumprimentar o professor Pedro Verga Matos e dizer que é com muito gosto que aqui também vos recebemos os vossos contributos. O senhor professor João Duque foi coordenador de um estudo que já foi referido, em que se efetuava uma análise financeira aos CMEC e à questão das concessões hidroelétricas. Esse estudo foi realizado, tanto quanto conhecemos, a pedido da EDP. Primeira pergunta: em que contexto esse estudo foi realizado? É normal o ISEG, enquanto instituição de ensino superior reconhecida, fazer estudos para a EDP? Já fizeram outros trabalhos para a EDP? Esta é a primeira questão que vos queria colocar.
A resposta à EDP, não. É como o ISEG fazer e participar em estudos para a EDP, nunca tinha... Não sei, quer dizer, em boa verdade eu não faço ideia se outros colegas já fizeram estudos para a EDP. Quando fazemos estudos, tipicamente o que acontece é ou fazemos diretamente sobre o chapéu e o nome do ISEG ou sediados num centro de investigação, foi o caso. E, portanto, aliás, nós temos um disclaimer logo na primeira página que as opiniões expressas não comprometem a instituição em causa e há uma total liberdade e independência na elaboração destes estudos de prestação de serviços à comunidade. Eu não sei se o ISEG ou colegas meus do ISEG participaram noutros trabalhos. Eu não li. Portanto, não li e não sei. Portanto, acho, mas não sei, pronto. Do meu conhecimento, não, mas pode ter havido.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, repita a pergunta: em que contexto é que foi pedido este estudo?
Desculpe. Bem, um dia o Dr. António Mexia ou João Manso Neto, já não me recordo exatamente quem, qual deles, ligou-me a perguntar se o ISEG ou se uma equipa do ISEG podia fazer um trabalho de avaliação financeira, digamos assim, às condições ou à forma como foram renegociados os contratos CMEC por substituição dos CAI. Eu disse, bem, posso ver se há aqui um grupo de colegas que queiram fazer. Como esta avaliação é basicamente uma questão de natureza financeira, e sendo eu professor de finanças, eu disse que não me importaria de participar num grupo de trabalho nessa medida e, portanto, falei com dois colegas de finanças da área científica que estavam disponíveis e que acharam interessante. E tendo em conta que as pessoas em causa do grupo, até do ponto de vista, digamos, da forma da aproximação política, somos diversos, eu achei que era muito interessante, porque assim a questão reduzia-se meramente à técnica.
Sr. Professor, reconhecendo, reconhecendo eu a capacidade técnica e o currículo muito qualificado dos três professores colocados, a questionar se este estudo, se tem ideia, se a EDP pediu este estudo para justificar alguma medida política, alguma matéria, alguma decisão da EDP, ou não faz ideia?
Não faço ideia, mas penso que provavelmente era para defender a sua posição, não sei, mas não faço ideia. A partir daí eu não faço ideia qual é o resultado do estudo. Portanto, não sei se é benéfico, se é prejudicial. Portanto, eu sei ter fazer o trabalho para ver o que é que dava, mas não faço ideia.
Muito obrigado, Sr. Professor. Indo diretamente para aquelas que foram as conclusões do estudo, no seu estudo existiam evidências de que a passagem do SCAI para o SCMEC em 2007 não tiveram resultados benéficos para a EDP, muito pelo contrário. Mas o regulador, ainda nesta casa ontem, o Sr. Professor Vítor Santos, mas também a Doutora Cristina Portugal, mas também o Engenheiro Jorge Vasconcelos, disseram o contrário, nomeadamente que a EDP ganhou cerca de 510 milhões de euros a mais pelo SCMEC entre 2007 e 2017. Como é que o Sr. Professor João Duque justifica e explica esta diferença de valores e de abordagens?
Eu não assisti às sessões e não vi os documentos que as pessoas usam, que com certeza e genuinamente estão a transmitir de boa fé. Aquilo que nós fizemos foi, usando os critérios que tecnicamente achamos não só razoáveis como adequados, fazer ou refazer as contas face àquilo que eram os planos de cash flows previstos. E aquilo que chegámos à conclusão foi de que havia, aparentemente, uma diferença, se a diferença até fosse calculada de acordo com esses parâmetros que achamos tecnicamente adequados, até era ligeiramente prejudicial à EDP na passagem dos cais para o SCMEC. Ora, eu não sei como é que... Eu posso defender os meus números, eu não posso defender os números dos outros. Nem sequer posso criticar números de pessoas que aqui estiveram e que terão dito outras afirmações, terão chegado a outros números, mas eu não conheço os pressupostos deles. Portanto, eu não posso comparar o que desconheço. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Professor. Então, conclui claramente pelo seu estudo que não existiram rendas excessivas na EDP no processo dos SCMEC.
Vamos lá ver. A palavra excessivo não está aqui nunca no trabalho que nós fizemos. Eu já outra vez tive a oportunidade de trabalhar num estudo, aliás, que não referi há bocadinho, por exemplo, na localização de novo aeroporto. Lembro-me bem porque o Pedro também fez parte e nós começámos por dizer que uma alternativa é melhor que a outra não quer dizer que algumas delas seja boa. Portanto, a questão que me colocaram não foi essa e nem eu quero fazer um juízo sobre essa questão. O que estava em causa é saber se um determinado tipo de ativo, que é um direito que uma empresa tem, que foi negociado com outra empresa, ao mudar-se o regime contratual, se esta passagem é justa, digamos assim, usando a palavra portuguesa para fair, digamos que é financeiramente equivalente. Isso não quer dizer que o resultado, mesmo que fosse exatamente igual ao centavo, ou mesmo que até nem fosse, isso não quer dizer que seja excessivo ou deixar de ser. Portanto, eu não posso, a partir do trabalho, dizer que é excessivo ou deixar de ser, porque não foi isso que fizemos. O que estou a comparar é uma cedência de uma posição contratual para passagem para outra com a posição contratual. E esta posição, esta passagem aqui, que se avalia. Agora, isto não permite a mim dizer se é excessivo ou se não é excessivo.
Sr. Professor, tanto quanto me recordo o estudo, que está confidencial, também lhe pergunto se faz alguma ideia porque é que ele está como confidencial, mas, seguindo para outra questão, que tem a ver com o estudo, tanto como me recordo, existe a expressão excessivo em diversos pontos nas conclusões do estudo.
Repare, a palavra excessivo não é que a renda é excessiva, é que o valor encontrado é excessivo. Ok? Bom, quando se fala nas rendas excessivas em abstrato, há um ponto que eu posso fazer que decorre da apreciação que fazemos processo de todo este processo, porque é um processo que não só leva a uma alteração de contratual de direitos da EDP, como também à sua natureza como empresa. A empresa é uma empresa do Estado, detida pelo Estado. É uma empresa que congrega e que detém a rede e a produção e a distribuição, detém tudo. E que, neste período, o que assistimos foi uma alteração muito significativa, em que se parte a EDP, primeiro, entre a estrutura, distribuição e a produção, e depois, em que ambas as empresas são do Estado, e depois se privatizam. Além disso, temos que a EDP, como empresa já separada, segregada da REN, tinha uma posição de ativo, de direito, que tinha sido negociada com ela para manter a sua produção, que em determinada altura é renegociada. Bom, quando se usa a palavra excessivo, perdão, é para chamar, e isso está ligado com a questão do processo das privatizações. Quando eu me apresento, quando eu vou vender um ativo e este ativo tem associado um determinado tipo de direitos, eu com certeza que vou fazer refletir isso no prospecto. Eu, por acaso, agora ao reler o trabalho, perguntei e deixo-vos a pergunta que não é para eu responder, porque eu acho que vale a pena consultar os prospectos da privatização, das fases de privatização da EDP, para ver se por acaso estão lá as referências, tem que estar com a certeza absoluta, as referências aos CAI e aos COMECs. Bom, o que é que isto quer dizer? Num processo de privatização, se eu alienar um ativo, mesmo que tenha rendas que são excessivas, eu vou encaixar o valor atual dessas rendas excessivas. Portanto, nesse sentido, o Estado não é prejudicado. Antecipa até o valor atual líquido desses recebimentos futuros excessivos. E, portanto, por aí é que se chama, ou que se fala, se fala em renda excessiva, fala-se atenção. Porque mesmo que se tratem de rendas excessivas, coisa que nós não apuramos, só chamamos a atenção para a alteração muito significativa no enquadramento do processo de privatizações. Portanto, eu fui à primeira fase do processo de privatizações como pequeno acionista. Posso-vos dizer que na altura não estava minimamente sensível à questão se estava nos CAIs, se não estava. Mas se fosse... Porquê? Porque ia como investidor individual. Se eu fosse um investidor institucional, teria lido com muita atenção e do ponto de vista técnico o prospecto, porque eu não estaria a comprar 170 ações da EDP sujeitas a reteio, mas milhões de euros, e portanto não admito que não tivesse feito esse trabalho. E portanto, para chamar a atenção para quê? Atenção, porque rendas que se possam considerar excessivas, se elas foram encaixadas nos processos de venda de privatização, o Estado recebeu-as.
Muito obrigado, Sr. Professor. Posso concluir então pela sua resposta, que no fundo no processo de privatização estavam incluídos, e usar esta expressão para um professor de finanças parece-me correta, os cash flows dos valores dos COMEC.
Vamos lá ver, há várias fases das privatizações. Houve primeiras fases de privatizações que não havia COMECs, mas havia CAIs. Portanto, eu quando vou comprar uma empresa... Eu quando vou comprar um andar que tem um inquilino, eu pergunto, olha, qual é a renda que o inquilino paga? É fundamental. E que idade tem o inquilino? Todos nós sabemos porquê, não vale a pena estar aqui a explicar, não é? Porque eu estou limitado por lei, até durante, se for um contrato sem limite de tempo, estou limitado por lei, por uma série de coisas, manter aquela renda ad eterno. Portanto, é fundamental para mim saber qual é o rendimento que aquele ativo gera para poder fazer uma apreciação do valor. Por isso, eu digo que nos processos de privatizações, ou na presença de CAIs, ou na presença de QMECs, se encontrarem, coisa que eu repito, não estudei, se encontrarem rendas excessivas, também é verdade que o encaixe que foi feito pelo vendedor Estado, com a certeza foi superior àquele que seria se tivesse uma renda inferior ou livre. Porque se fosse uma renda livre, ou uma receita livre, a taxa de desconto que eu, como comprador, iria utilizar para penalizar cash flows incertos era maior e, portanto, o valor atual seria menor. Portanto, pondo o ponto, querem cais, querem que métricos, se as rendas forem excessivas, se houve rendas excessivas, em princípio o Estado, se vendeu adequadamente, vendeu incluindo essas receitas e encaixou logo a partir dessas receitas.
Nesta comissão de inquérito, Sr. Professor, já ouvimos sobre os processos de privatização e sobre os próprios processos dos CAI e dos COMEC, um conjunto de apreciações e algumas metáforas, algumas delas também posso não achar as mais felizes, desde o engordar o porco, ou embolsar a noiva. Esta mesmo foi ainda.
Ninguém casava com ela. Ninguém casava com ela.
Considera que da parte, em 2012, existiu o objetivo, digamos assim, de engordar a própria EDP para tornar mais apetecível, digamos assim, o seu processo de privatização?
Bem, não sei, não faço ideia. Repare, do meu ponto de vista, feitas as contas com toda a liberdade que tivemos e no melhor do nosso conhecimento técnico e fundamentados naquilo que é a teoria financeira e que basicamente põe um ponto. Dois cash flows idênticos, com níveis de risco diferentes, têm que ser descontados a taxas de custo de oportunidade de capital diferentes. Ponto. Portanto, do ponto de vista técnico, é um erro descontarem-se dois fluxos de caixa com riscos diferentes à mesma taxa. Portanto, se eu fizer as diligências para, do ponto de vista técnico, sabendo, recuando e voltando àquilo que é o conhecimento e o melhor conhecimento e as melhores capacidades que as pessoas têm na altura para fazer previsão de cash flows, que eu não ponho em causa, aliás, parece que ninguém punha em causa, e daquilo que é a capacidade de antever qual é a taxa de desconto apropriada para fazer esse desconto de cash flows, tendo em conta os níveis de risco, temos que reconhecer duas taxas de atualização diferentes. Feitas as contas, eu cheguei à conclusão, nós chegámos à conclusão, de que a passagem de CAIS para QMECs não é favorável à EDP. Não é favorável. Aliás, até, eu diria que, até ligeiramente desfavorável. Curiosamente, até já era, porque as condições negociadas para a EDP, quando comparadas com a Tejo Energia ou Turbogás, são inferiores. Quer dizer, a EDP começa logo abaixo daquilo que eram empresas privadas. Mas depois na passagem, não é? Volta a nosso ver, e usando aquilo que nos parece ser os instrumentos adequados, não há aqui um benefício neste aspecto. Portanto, não foi por aqui que embelezaram a noiva ou engordaram a porca, acho eu.
Por favor, Sr. Deputado, por prosseguir.
Falou dos CAI, aproveito para fazer uma pequena pergunta sobre os CAI. A remuneração dos CAI em vigor, da Turbogás, da Tejo Energia, que vem dos tempos do último governo de Cavaco Silva, está na casa dos 10% real, na casa dos 10%, enquanto dos COMEC fala-se na casa dos 8,5% como real. Ou seja, do ponto de vista financeiro, é isso que justifica o facto desses CAI iniciais feitos pelo Gemir Amaral e pelo professor Cavaco Silva, as empresas que estão nesses CAI não terem alterado para os QMEC.
Usando o meu melhor conhecimento e aproximação económica e financeira, os agentes racionais tentam maximizar o seu lucro. E, portanto, como é óbvio, se a pessoa está bem, porque é que vai mudar para uma coisa pior? Ainda por cima, quer dizer, melhor e conhecido, vou para pior e incerto, do ponto de vista, isto é uma situação em que a decisão é fácil de tomar.
Sr. Professor, então considera que a EDP transitou dos CAI para os COMEC porque a empresa era pública?
Não faço ideia. Eu diria que, não sei. Não faço ideia. Eu acho que essa, não sei, não faço ideia. Não posso responder. Para ser genuinamente, estaria a especular.
Mas, em qualquer aula do primeiro ano de economia, se aprende que o objetivo é a maximização do lucro. Sendo o objetivo das empresas a maximização do lucro, tendo transitado por uma situação pior, segundo disse o Sr. Professor, certamente foi por algum motivo. Transitou por uma situação pior, correto?
Voltando a dizer, se eu usar a técnica adequada, até vejo que a EDP foi relativamente penalizada na passagem. Bom, mas isso é uma conta estritamente financeira. Há mais vida, há uma frase conhecida nesta casa, não é? Há mais vida para além do déficit, há mais vida para além do lucro contabilístico ou financeiro. E nós sabemos que as administrações têm alguma liberdade e sabem que há várias mãos, não é? Várias mãos para fazer negócio. Uma empresa como a EDP está num negócio muito global. E, portanto, simultaneamente, aliás, também estaria a negociar a extensão das concessões das hídricas. Portanto, eu não sei qual é que é, porque não tenho capacidade para discutir porque é que a EDP assumiu ou aceitou esta alteração que lhe até era ligeiramente desfavorável. Mas essa tem que ser uma questão colocada à administração. Se eu fosse acionista na altura, se calhar na Assembleia Geral, se tivesse feito estas contas, teria perguntado. Como é que vocês justificam isto? Porque se há aqui alguém que é lesado na passagem, no fundo, em termos financeiros, aparentemente é o acionista. Não é? É o acionista. Porque há um direito que, de repente, tem que ser subtraído no balanço. Ou, por outras contas, a meu ver, seriam ligeiramente superiores. Pronto. Mas não foram. E, portanto, a pergunta é à administração da altura. Porquê é que negociou isto, nestas condições? Porquê? Mas eu não sou administrador, nem fui, não tenho nada a ver com a EDP.
Obrigado, Sr. Professor. Existindo uma remuneração nos CAE real na casa dos 10% e dos CMEC de real na casa dos 8,5%, que ganhos é que existiam nos CMEC que possam compensar essa ganhos financeiros é que existiam no CMEC que podem compensar essa diferença?
Sr. Deputado, eu vejo apenas fluxos financeiros, não é? Eu aqui reduzo-me a uma lógica muito fria dos números e da folha de cálculo, não é? Portanto, e até costumo dizer aos meus alunos, tenham cuidado porque a folha de cálculo acaba na folha de cálculo. Agora, nós temos que ir mais longe, mas não me pediram esse tipo de reflexões. E, portanto, se eu sair deste espaço, e já há bocadinho saí na pergunta anterior, só chamando a atenção, pode haver justificações para além delas. Se eu sair do espaço, eu estou a especular e entrar numa área que eu não sou conhecedor. Nem sequer tive relações com as pessoas. Está a ver? Portanto, não quero ser injusto, porque o que recolhem de mim é uma opinião de um vulgar cidadão que vai na rua. Não tem interesse nenhum, é irrelevante para nós.
Voltando às rentabilidades dos CMEC, existe um estudo da Cambridge que aponta uma rentabilidade na casa dos 14,2%, enquanto o seu estudo fala em 8,5%, também Cambridge fala que o valor real devia ser 7,5%. Como é que o Sr. Professor analisa esta diferença de 7 pontos, que representam certamente muitos milhões de euros? Será alguma diferença metodológica? Será cálculos errados que Cambridge colocou? Certamente conhece o estudo de Cambridge, por isso colocamos estas perguntas.
Nós, de facto, não fomos refazer os cálculos da Cambridge e não fizemos os cálculos das rendibilidades deles. Portanto, eu não posso responder por eles. Seguramente que haverá alterações, isto é, há seguramente na forma como eles determinam os cash flows e o valor atual dos cash flows, um ponto que os leva a dizer que a taxa de rentabilidade interna do projeto é de 14%. Mas eu não vos posso, desculpem, não posso também. É assim, se eu tivesse sido informado dessa questão, eu podia agora ir ver com mais atenção para vos tentar ajudar e dar a minha resposta. Não vinha preparado, portanto eu não faço ideia. Não. Eu posso justificar porque é que, nas nossas contas, usando a taxa que achamos adequada, o raciocínio é um bocadinho contrário. Eu não fui calcular a taxa interna de rentabilidade do projeto. Eu fui calcular é qual é o valor atual da diferença dos cash flows que me permitem chegar àqueles números e para dizer que a passagem é justa ou não é justa. E, portanto, eu não estive a calcular ao contrário. Portanto, muito menos o estudo do Cambridge.
Então estamos a falar de diferenças metodológicas, diferenças de cálculo ou outra questão?
Não, se eu estou a calcular uma taxa interna de rentabilidade, eu nos cash flows e digo qual é a taxa que iguala a zero o valor atual líquido daqueles cash flows. E, portanto, se eles dizem que na perspectiva deles é 14%, com certeza que a projeção dos cash flows deles será diferente daquilo que nos forneceram. Portanto, aquilo que nos forneceram foi a base dos mesmos cash flows que foram usados na altura que se conheciam, tá? E é com base neles que nós trabalhámos. Foi, aliás, os usados no trabalho que levou ao comum acordo entre a EDP e a RENA chegarem àquele valor que acharam adequado, com as projeções que acharam adequadas. Se eu fizesse outras projeções com base noutros pressupostos, com certeza que chegaria a valores diferentes, mas eu limitei-me a ir rever as contas e saber se as contas que eles fazem estão justas, estão mal feitas, etc. Já agora, mais tarde, foram usadas para se provar que a diferença não era aquela, seria outra. Mas usando duas taxas de atualização iguais para dois cash flows que têm natureza diferente. Essa é que é a grande, digamos, diferença na nossa abordagem. Essa é a diferença técnica.
Sr. Professor, voltando ao processo de privatização da EDP, pela sua experiência financeira, pela sua experiência académica, como classificaria esse processo de privatização?
Bem, é assim, isto já não tem nada a ver com o trabalho, mas eu respondo, eu não digo que não respondo. Eu sou professor de finanças e acho que o mercado de capitais era um excelente espaço onde nós podíamos fazer uso até dos atos de cidadania, exigir mais das empresas, participando nas assembleias gerais, etc, etc, etc. E até com pequenas poupanças. E, portanto, eu genuinamente avalio sempre as privatizações e os processos de privatizações muito à luz daquilo que nós ganhamos com o comungar, digamos, daquilo que são os ganhos e a atividade das empresas e da sua pulsão e o seu impacto na vida social dos países, com a participação de todos nós. Bom, porque uma empresa, se for pública, o que é que tem na Assembleia Geral? Tem na Assembleia Geral, normalmente, uma pessoa, que é o representante do Estado. Ora bem, eu normalmente costumo pensar, assumir que mais pessoas a olharem para mais documentos e a expressarem mais opiniões, só enriquecem até a administração das empresas. E, portanto, quando eu vejo uma Assembleia participada com centenas de pessoas, que são pequenos acionistas, que têm as suas pequenas poupanças repartidas, mas também investidas na EDP, eu tendo a valorizar isso. Portanto, nessa ótica, a privatização da EDP começa de uma forma absolutamente ímpar em Portugal, nunca vista. A EDP ganhou centenas de milhares de acionistas porque foi a explosão do capitalismo popular, em que todas as pessoas acorriam a comprar... comprar centenas de milhares de euros, porque sabiam que havia rateio. Bom, e portanto, e depois todos acabámos com 100 ações, 150 ações, etc. Pronto. Eu próprio comunguei desse processo. As fases de privatização da EP foram, com o tempo, ganhando menos esta característica do capitalismo popular e mais o capitalismo de Estado. Pronto. E acabámos na última fase de privatização da EDP, acho eu, que é com uma negociação praticamente com uma empresa chinesa com capital detido pelo Estado. Portanto, é assim, nós começamos de uma forma que, do meu ponto de vista, começa muito bem e acaba de uma forma que eu acho, pronto, um bocadinho triste. Triste porque não ganhamos na diversificação da opinião, na participação das pessoas... E no nosso interesse, porque nós temos interesse direto, não é como consumidores também, mas também como proprietários. Eu gostava de ser um bocadinho proprietário da EDP e acho que isto tem, né, este devia se incutir, portanto, esta é a minha resposta.
Senhor Professor, trata-se de uma questão de soberania?
Para responder-se.
Não, acho que... Não, a minha... A minha forma de analisar não tem que ver com essa questão. Tem a ver é deixarmos demasiado conduzir a privatizações cada vez mais focadas num acionista. É, pronto, mas isso é uma forma de eu ver.
O Sr. Professor entende que esta última alienação da empresa, de 21,35%, descaracterizou de alguma forma a empresa do que ela era anteriormente?
Quer dizer, descaracterizou, não manteve, no fundo, a empresa. Havia um acionista de referência que era o Estado português, agora passa a ser uma empresa. Pronto, que é detida, pronto, não interessa. Portanto, nesse ponto de vista, nós não criámos mais participação, mais dispersão, mais interesse no envolvimento dos portugueses na empresa. Pronto, infelizmente, aliás, fartei-me de comentar isso em vários artigos, lastimando que nunca fizemos privatização de empresas através da dispersão de capital. Não é? Pronto. E o modelo, a partir de determinada altura, a partir da Troika, o modelo é sempre vender a um acionista, a um acionista, a um acionista. Eu gostava de ter participado como português, né? Pelo menos, se calhar em alguns casos, não, agora, pronto, pelo menos para tentar ir agora tomar a outra posição, aliená-la como português, cidadão, não é? Em copropriedade de todos nós, para passar, pelo menos, da minha parte, poder ser um bocadinho acionista. Claro que eu posso comprar as ações do mercado secundário em algumas empresas, em algumas, noutras não. Por exemplo, a TAP eu não posso. Eu gostava que a TAP... Está a ver? Por exemplo, um exemplo. Outras. Portanto, eu tenho pena que não tenhamos usado mais esse mecanismo que eu acho ideal para alienar empresas.
Professor João Duque, sobre esse mecanismo e também sobre esse mecanismo de expressão em Bolsa, num dos artigos que aqui refere, chegou a dizer, citando, o risco de vender empresas em grandes blocos é que os novos acionistas ganham posições relevantes que facilitam a descaracterização das empresas. Como é que olha, tendo como base esse artigo e essa citação sua, para esse processo de privatização da EDP?
Não... Porque na EDP acho que o acionista é muito discreto. Não? O acionista de referência na EDP, aliás, as empresas chinesas têm-se pautado por isso na sociedade portuguesa, e, portanto, são de uma grande discreção, não têm... Não noto, quer dizer, não posso afirmar... Olha, não tenho estado presente nas Assembleias Gerais da EDP, portanto, como tal, não posso comentar absolutamente nada, e não tenho visto nos jornais, na comunicação social, etc. Portanto, acho que a EDP tem-se feito um trajeto, enfim, que está nas mãos dos seus administradores e, de facto, mas não tenho visto, não tenho sentido por parte do acionista de referência uma intervenção que possa ser algo modificador, de alguma maneira, do comportamento da EDP.
Muito obrigado, Sr. Professor. Partindo da sua condição de professor de finanças, mas também professor na área das finanças, também professor na mesma instituição, mas noutra qualidade que aqui esteve presente, o professor Vítor Santos, referiu, também ele, um ilustre académico do ISEG, referiu que o Decreto-Lei 240 de 2004, o Decreto-Lei dos COMEC, teve como objetivo retirar poderes ao regulador. A afirmação que foi também pela parte da senhora Presidenta atual da ERSA, a doutora Cristina Portugal, corroborada. Do ponto de vista académico, do ponto de vista como professor de finanças também, como especialista na área económica e financeira que é, concorda que este decreto-lei acabou por tirar poderes ao regulador da entidade reguladora dos serviços energéticos?
Sr. Deputado, eu vou-lhe ser muito franco. Eu sou um ignorante nessa matéria. Não posso afirmar. Não tenho conhecimento para dizer isso. Não li o decreto-lei para, com esse foco ou com essa atenção para... Não era regulador, portanto, não estava na indústria. Eu peço-vos desculpa porque, de facto, eu entro nesta área por este estudo e, portanto, a área de energética é um mundo, como se percebe, não é? E eu tenho muitas limitações e, portanto, muito menos a de regulação, desculpa.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mas certamente entende que os reguladores devem ser fortes e pedi-lhe também que desse a sua opinião qual deve ser o papel do regulador no mercado.
Sr. Deputado, os reguladores têm que ser fortes e devem ser fortes. Agora, eu francamente, eu já colaborei com a CMVM, um dos reguladores do mercado de capitais. Agora, com a energia, não. E, portanto, eu nem sequer faço a mínima ideia qual é, e genuinamente não faço ideia, qual tem sido, não posso traçar uma linha histórica de uma evolução, de uma linha de tendência na regulação da energia. Não faço, não posso, desculpa, não posso, não sei.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sendo o Sr. Professor na área das finanças, não tendo grande experiência na área de energia, como aqui foi colocado, nomeadamente em estudos académicos na área de energia, porque é que ficou o Sr. Professor a coordenar este estudo?
Não, mas este trabalho, eu referi, este trabalho é basicamente um trabalho financeiro. O que está aqui em causa, basicamente, neste trabalho, é o cálculo de valores atuais líquidos, de fluxos de caixa futuros, previsionais. Esse é o âmago da questão. E, portanto, aí eu sinto-me habilitado a discutir. Agora, se me querem, começam a discutir os pormenores, porque é que os custos, por exemplo, os cash flows são aqueles ou outros, eu já não posso discutir. Eu participei exatamente da mesma maneira na comparação de localização de dois aeroportos, OTA e Alcochete. Eu não era competente para justificar porque é que os valores finais das linhas comparativas dos dois fluxos de caixa, das duas linhas, das duas alternativas, eram aquelas. Agora, eu era para mim que toda a gente mandava os números e foi de mim que depois ouviram a conclusão final. Portanto, neste trabalho, eu, digamos, estou aí e é por isso que aceitei coordenar um trabalho que é da minha competência. Aí é. Fora disso, não sou, desculpa.
Muito obrigado, Sr. Professor. Voltando ao tema dos QMEC, a ERSA apontava em 2004, num relatório demolidor, que os preços iam ser agravados em 90% para os consumidores de alta tensão e de muito alta tensão, além de algumas distorções do mercado. Dessa forma, podemos concluir que os QMEC, podendo ter sido bons para a EDP, acabaram por prejudicar a competitividade da economia, logo como em 2004 a ERSA nos coloca.
Mais uma vez, a questão do preço de energia é uma questão que se coloca ex ante. Vamos lá ver. Os QMEC surgem porque se propõe à empresa passar num regime de receitas garantidas, basicamente, para um regime de mercado livre. E faz essas contas e diz, olha, se eu para passar desta situação confortável para uma situação que é mais desconfortável, quanto é que isso vale? E chegar a um acordo. Vale 833 milhões. Pronto. E a coisa tinha acabado logo ali, não havia comecs nenhuns, se o Estado tivesse pago, ou a REN, tivessem pago na altura os 833 milhões, acabava, morria. Não estávamos hoje aqui a falar de comecs. Podíamos estar a falar de outra coisa, mas não de comecs. Só que o Estado, na altura, não tem dinheiro, não quer agravar a dívida, não tem capacidade para ir ao mercado, aumentar, não quer expor-se, não sei qual é a decisão, transforma aquele valor numa renda. Pronto, ok? Nós, quando compramos uma casa, não é, temos duas alternativas. Chegamos ao vendedor e dizemos, quanto é que custa a casa? 500 mil euros. Olha, está aqui 500 mil euros. A alternativa é, eu não tenho dinheiro, então o que é que eu vou fazer? Arranjo alguém que lhe pague e depois eu vou pagando aos bocheiros sem essa pessoa que é o banco. Portanto, aqui podiam ter feito a mesma coisa, só que em vez de terem ido a um banco fazer o financiamento da operação, não. Portanto, fica a pagar-se. E, portanto, a questão está aqui. Agora, se isto agrava o preço, se não agrava o preço, se devia agravar, se não devia agravar, está fora do âmbito daquilo que foi a minha análise. Portanto, eu não sei como é que eles fazem o pricing ou fizeram o pricing da energia. Se fizeram assim, eu posso classificar, mas nem sequer sou competente agora para o fazer, desculpa.
Sr. Deputado, para concluir, por favor.
Eu vou fazer mais duas questões muito rápidas. Trocando por miúdos, digamos assim, considera que é por causa dos QMEC que a EDP continua a ter cerca de 80% dos clientes de mercado livre em Portugal, porque também os QMEC funcionam como entrave a outros agentes entrar no setor. Concorda com essa afirmação? Mercado Livre.
Não, acho que não tem, não é relacionado uma coisa com, se pode relacionar uma coisa com outra. Isto aparentemente é uma dívida financeira. Só, para mim é uma dívida financeira.
Sr. Deputado, para concluir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Finalizo esta primeira ronda em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, voltando a questionar porque se tem ideia porque é que o estudo foi classificado como confidencial.
Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima. Nem sequer sabia, desculpe. Nem sequer sabia, fui agora informado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para mais uma intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor João Duque, o Sr. Professor Pedro Verga Matos. Em primeiro lugar, Sr. Professor, gostava de lhe colocar uma questão muito frontal. Apresentou a declaração de interesses do estudo que realizou, foi encomendado pela EDP, perguntava-lhe se tem outras ligações profissionais ao setor elétrico ou energético.
Foi recentemente eleito membro, aliás, presidente da Comissão de Remunerações da REN.
Muito obrigado. O seu estudo concentra-se, e é sobre isso que eu vou questionar essencialmente, porque me parece ser onde está o centro do interesse da sua audição aqui hoje, sobre precisamente a diferenciação de taxas no cálculo do valor atualizado líquido, tanto dos QMEC como da extensão da concessão do uso do domínio hídrico. E sobre isso eu gostava de fazer aqui uma leitura, que vai ser um pouco longa, mas eu tenho 8 minutos e vou aproveitá-los, para o confrontar com a posição que a ERSE historicamente adotou e que era, aliás, a posição histórica da REN, portanto, as duas maiores autoridades em política energética em Portugal e também com alta especialização em termos do cálculo financeiro neste âmbito, e confrontar com o que diz, 14 anos depois do seu primeiro parecer, e regressando à sua opinião, a ERSE, quanto à diferenciação de taxas. Diz a ERSE: a necessidade de definir taxas para o cálculo do valor atualizado dos QMEC à data da cessação antecipada dos CAI e para o cálculo da respectiva renda anual a repercutir nas tarefas até 2027 prende-se com a opção de tentar alisar o impacto dos cash flows dos QMEC a repercutir nas tarifas, de modo a evitar uma elevada variabilidade tarifária associada a este mecanismo e, de certo modo, com a intenção inicial de permitir a titularização destes cash flows. Caso não se pretendesse alterar o perfil de pagamentos dos cash flows dos QMEC, não teria sido necessário calcular o valor atual destes cash flows. As escolhas das diferentes taxas de juros a utilizar para o cálculo do valor atualizado dos QMEC e para o cálculo da respectiva renda anual não foi a mais adequada. Em particular, não se encontra nenhum fundamento para a escolha de uma taxa utilizada para descontar os cash flows dos QMEC no cálculo do valor inicial, 4,85%, significativamente inferior à taxa utilizada para o cálculo das rendas anuais, 7,55%, aplicadas a esses mesmos cash flows no mesmo momento. Tal prática não garante a manutenção do equilíbrio económico do regime dos QMEC face aos CAI. Esta opinião já tinha sido anteriormente apontada pela ERSE no seu parecer de 2004, como no documento de análise de março de 2005. Nesse documento, a ERSE estimou o impacto financeiro de se utilizarem taxas significativamente diferentes para a atualização dos cash flows e para o cálculo da renda anual. No entanto, algumas das variáveis ainda não eram conhecidas à data, e determinados pressupostos alteraram-se desde então, pelo que os valores aí apresentados se encontram desatualizados. Esta opinião da ERSE será revisitada de seguida. A neutralidade económica da passagem do regime dos CAI para o regime dos QMEC corresponde à manutenção do valor desses contratos com a passagem para o regime dos QMEC. A valorização destes contratos consiste, na prática, na avaliação dos cash flows expectáveis associados a estes contratos, processo que é em tudo semelhante à avaliação de um qualquer investimento. A avaliação de um investimento tem subjacente, 1. O risco associado ao investimento, isto é, a incerteza quanto ao recebimento no futuro dos ganhos previstos para o investimento, 2. O tempo associado ao investimento, desde o momento inicial em que se realiza até ao fim dos fluxos financeiros associados ao projeto. Estes dois fatores, o efeito risco e o efeito tempo, devem estar incorporados na taxa de atualização de cash flows, tal como os cash flows associados ao cálculo do valor inicial dos QMEC. Uma renda anual paga durante um determinado período consiste igualmente num conjunto de cash flows a serem recuperados durante um determinado período, embora de montante fixo. Assim, a taxa a aplicar a esses cash flows deverá igualmente incluir o efeito risco e o efeito temporal. Tendo em conta que a taxa aplicada à atualização dos cash flows e a taxa usada para calcular a renda anual de recuperação do valor descontado desses cash flows incidem sobre os mesmos fluxos económicos, as previsões dos encargos fixos das centrais com CAE subtraídos dos rendimentos líquidos dos custos variáveis de produção, e para horizontes semelhantes, portanto, sobre os mesmos fluxos, para os mesmos horizontes temporais, não se justifica que essas taxas tenham diferenças materialmente relevantes. Quanto à escolha específica desta combinação de taxas, poder-se-ia ter tomado duas opções. Uma primeira corresponderia a optar por considerar os cash flows associados aos SCMEC a receber através das tarifas como cash flows de pouco risco, isolados dos restantes negócios da EDP, entendendo-se então que a taxa utilizada para o desconto dos cash flows e cálculo do respectivo valor inicial, bem como para o cálculo da anuidade, deveria ter sido próxima de 4,85. Esta parece ser a opção implícita na legislação aplicável, até porque foi prevista a possibilidade de titularização destes cash flows. Na segunda opção, os cash flows associados aos SCMEC seriam considerados parte integrante do negócio da EDP, de modo a complementarem o negócio de produção de energia em mercado, por forma a manterem a EDP numa situação semelhante àquela em que operava enquanto vigoravam os CAE. Neste caso, a taxa apropriada para descontar os cash flows dos SCMEC seria a taxa que refletisse o custo médio de capital da EDP para a atividade de produção de eletricidade nas condições de mercado de julho de 2007, taxa essa que foi definida em 7,55. Nesta opção, poder-se-ia considerar que a taxa utilizada para calcular a renda anual deveria ser também de 7,55, representando o custo de oportunidade da EDP de prescindir do investimento desses montantes no seu negócio e recebê-los mais tarde através do regime de SCMEC. Face ao exposto, considera-se que a utilização de taxas muito diferentes para a atualização e capitalização dos SCMEC na mesma data pressupõe que se estivessem a considerar pressupostos muito diferentes para os mesmos cash flows, o que não se afigura correto pelos motivos já expostos. Em 2013, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 32/2013 e da Portaria 85/2013, os quais estabeleceram uma nova taxa de 4,72 para o cálculo das rendas anuais remanescentes, esta divergência de taxas foi parcialmente corrigida, reduzindo-se a renda anual até ao final do período de vigência do mecanismo dos SCMEC de 81 para 68 milhões de euros, com efeito que já foi apresentado aqui na Comissão. Assumindo o valor inicial de 833 milhões de euros, se se considerar a hipótese de que no cálculo inicial, em 2007, a taxa utilizada para cálculo da renda anual deveria ter sido 4,85, igual à taxa de desconto na altura, então a renda total deveria ser cerca de 330 milhões de euros abaixo do montante definido inicialmente e que resultou nas taxas definidas à data. A nova taxa de 4,72, introduzida em 2013, permitiu reduzir o montante total da renda anual em cerca de 205 milhões, face ao valor total da renda, pelo que o montante que faltaria ainda recuperar, face à situação desejável, seria de 125 milhões. Estas são as alegações da ERSE e eu, em primeiro lugar, gostaria de ouvir a sua refutação destes argumentos. Em segundo lugar, aproveitando para lhe colocar já essa segunda questão, porque tem a ver com esta informação, com esta revisão da renda, o seu professor referiu-se aqui, quase pelas mesmas palavras do engenheiro Mira Amaral, curiosamente, à imutabilidade do regime em que operam neste caso um operador elétrico como a EDP, depois de um processo de privatização. Ou seja, o processo de privatização permitiu ao Estado incorporar a renda excessiva e, portanto, ela é intocável para sempre, porque faz parte daquilo que foi vendido. Foi vendida a renda e, portanto, ela agora já não é passível de ser alterada pela parte do Estado em nome dos consumidores. Ela é propriedade do Estado chinês, é um ativo da empresa. Bom, o engenheiro Mira Amaral não disse muito diferente disso. A minha pergunta é, então, como é que justifica que a administração da EDP tivesse feito com o governo anterior uma negociação que permitiu reduzir o custo, a taxa e, portanto, a remuneração fixa? Estava a administração da EDP a atuar contra o acionista? Era uma conspiração do Dr. António Mexia contra o Estado chinês? Gostava de ouvir o seu comentário sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Professor João Duque para responder às questões que foram colocadas. Quero ter a gentileza, Sr. Professor.
Bem, então, relativamente a algumas das afirmações que fez, baseadas no estudo da ERS, não é? Trabalho da ERS, concordo em absoluto com uma quantidade delas. A questão, a meu ver, é que, por exemplo, não se tratam dos mesmos fluxos. Portanto, quando se compara uma série de fluxos de caixa no regime de CAIS e se compara o regime de receitas, portanto, os inflows, os cash flows recebidos pela empresa em regime não garantido pelos CAIS, aquilo que se passa é de uma situação de ausência de risco, e daí assumir-se que 4,85 é uma taxa aceitável, dado que na altura a yield das obrigações do Tesouro é um bocadinho abaixo, portanto tem um spreadzinho 0,2, salvo erros, é 25, uma coisa assim. Portanto, estamos a falar praticamente encostado à yield das OTs, quando se passa para o regime de valores esperados em ambiente de risco. Bom, e é assim, se é verdade que durante um período de tempo ainda havia um preço de referência, salvo erro, 50 euros por unidade elétrica, de medida elétrica, a partir de determinada altura, deixa mesmo de se considerar esse regime, e por isso a data era de 2007 a 2016, um regime ainda algo protegido e a partir daí total desproteção, de 17 a 2027. Por isso, de facto, nós não estamos a comparar dois fluxos de caixa iguais. Se os custos de operação são indiferentes entre os dois modelos, a receita da operação não é. Portanto, eu não acho adequado estar a usar-se uma taxa sem risco quando, por um lado, existe risco e, por outro lado, há uma portaria que diz para usar uma média ponderada do capital. Podem-me dizer, porquê é que surge aquela portaria? Não sei, porque eu não assinei, portanto não sou responsável por ela. Mas o que é de facto é que há a legislação que vem dizer que a taxa a usar era a média ponderada do capital, o mix de capital próprio e o alheio, tendo em conta a estrutura da EDP. E se formos ver aquilo que é o risco de ativos elétricos de empresas semelhantes, se formos ver, portanto, qual é o custo do capital apropriado para o mercado, para o capital próprio, isto é, para o acionista, se formos ver qual é o custo de capital alheio, que na altura era bastante mais baixo, não é? E se formos fazer a média ponderada do capital pelos dois componentes, vamos chegar a um valor que, em termos reais, aponta para o número que acabou de referir, os 7, até um bocadinho superior, mas pronto, vamos pôr os 7,55. 7,55 é, tendo em conta o mix de financiamento da EDP na altura e tendo em conta a forma usada, que é assim que se faz na avaliação de projetos. Eu não posso, se eu exijo ao acionista que tenha contribuição, ele tem que ter remuneração. A remuneração acionista é superior àquilo que é o do capital alheio. E por isso é que surge este valor. O regime dos CAIs, os cash flows avaliados através dos CAIs, são cash flows muito seguros. Tão seguros assim que eu posso descontá-los como se fosse uma obrigação quase do Tesouro. Até porque a entidade que lhes paga, nós acreditamos que seja hiper segura. Portanto, em suma, eu concordo com uma série de aspectos, concordo, subscrevo todos eles, que tem que ser incorporado o risco, o tempo, tem que ser incorporado na taxa, tudo isso. Mas está incorporado na taxa, quer na taxa de 4,85, quer na taxa de 7,55. Não fui eu que determinei a taxa de 7,55. Agora, se eu for justo, e se for lá atrás, se for àquilo que era o custo da dívida, se for o custo dos capitais próprios de empresas que exploram aquele tipo de atividade, se for fazer o mix de capital, eu chego a um valor que, em termos nominais, é este número que aqui está. Portanto, eu não acho que seja... quer dizer, não, para manter o equilíbrio não é desadequado. Outra coisa é se é justo, se é excessivo, se não é... Não vou discutir isso. Agora... Desculpem, eu não posso sair daqui, porque é isto que eu ensino. Eu não ensino outra coisa. Qualquer manual de finanças, qualquer um,
vai dizer que exatamente o custo de capital de um da análise de um projeto de investimento tem que ver com o mix de financiamento. E o mix de financiamento faz toda a diferença aqui. E o mix de financiamento tem que ver com a atividade e com a origem dos fluxos da atividade. É que a EDP passa de um regime que é indiferente, porque produz e vende e o preço cobre tudo, para um regime, não é? Não, desculpe. Não sei se isso acontece agora, não me interessa. Isso agora. É assim, passa num regime, repare, passa num regime em que eu lhe digo, não faz mal aquilo que faças, mesmo que ineficientemente, eu pago. Ou melhor, ponho os consumidores a pagar, mesmo que ineficientemente. Para um regime em que, olha, a partir de agora, vais ter um prazo ainda de adaptação e a partir de 2017, atenção que é o regime livre. O regime livre significa que tens que ter o preço do mercado. O preço do mercado. Bom, o preço do mercado, usado agora o mercado de eletricidade, não vou discutir se o mercado é fair, se é livre, se, não interessa, é um preço de mercado. E o mercado, o nível de referência. O que é facto é que o cash flow é completamente diferente. A natureza do risco é completamente diferente. E eu não posso, genuinamente, estar a usar os mesmos cash flow, as mesmas taxas de desconto. Desculpe, eu não aceito isso, do ponto de vista técnico, não posso aceitar. Agora, ponto. Em termos técnicos, não sai daqui. E acho desadequado, aliás, acho errado, usar-se outra taxa. Só porque isto é tudo da mesma empresa. Não. Uma mesma empresa que esteja a dedicar-se a dois negócios diferentes tem duas taxas de desconto diferentes para dois tipos de negócios diferentes. A EDP abrir um bar, com certeza que não vai usar a taxa de custo de capital que usa a explorar um bar. Por que não? Há um restaurante, até debaixo da sede, não é ele, está por concessionar, mas há um restaurante. E se montar um restaurante ou um bar, que lhe chamem o bar elétrico, okay? A EDP abre um bar e depois qual é a taxa de custo de capital que vai utilizar para descontar os cash flows previstos do bar? Mesmo que o custo da energia, a atividade é completamente diferente. Portanto, há um risco associado àquele tipo de fluxos que leva a usar uma taxa de desconto diferenciada. Pronto. Segunda questão. As privatizações são intocáveis? Não. Não. Por exemplo, o Estado pode lançar uma ópera e comprar já a empresa. Pode comprar a empresa. Pode nacionalizar a empresa. O Estado é soberano. Mas há consequências nestas coisas. Convém também ter um bocadinho cuidado. Às vezes, emotivamente, nós até pode apetecer-nos, vamos nacionalizar, isto é nosso, etc. Estas coisas têm consequências. Eu só recordo uma consequência recente de um negócio que não tem nada a ver com a Caixa Geral dos Depósitos e que a Caixa Geral dos Depósitos levou imediatamente pela chamada medida grande, deixa-me usar a expressão, quando teve que ir ao mercado pedir 500 milhões de euros, depois de, há pouco tempo, o Estado, no fundo, através do regulador, ter reclassificado determinadas séries de obrigações no novo banco para o BES, o que leva a uma atitude no mercado internacional de altíssima grande desconfiança face àquilo que é o compromisso do Estado ou dos reguladores portugueses face à gestão dos seus ativos. Eu acho que não. Sr. Deputado, a privatização não é uma vaca sagrada. Não. Primeiro, podemos ir pela via do mercado, isto é, pronto, qual é o preço? Então, eu demonizo, compro. Faço uma oferta pública e recompro todas as ações da EDP e o Estado compra tudo de volta. Outra alternativa, extrema, oposta, que é nacionalizo, pago zero, porque se considera que isto é um ativo nacional, estratégico e pronto, e não há nada para ninguém. Quer uma situação, quer outra tem consequências. Mas para vos dizer isto, não é verdade, nem eu defendo que, do ponto de vista político, não possa haver uma alteração. Mas não é isso que está aqui. O que está aqui em causa é se devo ou não descontar dois fluxos de caixa com risco diferente à mesma taxa. Desculpa, mas isso não.
Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor João Duque e o Sr. Professor Pedro Verga Matos. Dizer que é um prazer revê-lo, o Sr. João Duque. E o Sr. Professor Verga Matos também. Dizer-vos que nós não pedimos a vossa vinda, porque entendemos que apesar de estarmos numa fase de ouvir especialistas, no fundo, teoria geral da matéria, não propriamente entrar em concreto, entendemos que iríamos ouvir um outro perfil de técnicos que tiveram mais com a mão na massa, mas eu não quero, obviamente, perder a oportunidade de ter aqui tão ilustres personalidades e não fazer algumas perguntas para ver se conseguimos somar mais alguma informação que nos será útil lá mais para a frente. Eu parto do princípio que os instrumentos são bons, podem ser mal usados. E há aqui um risco político que não cabe às empresas. As empresas são normalmente vítimas do risco político. E, portanto, a minha primeira pergunta, tendo em conta esse risco político, que tem que ver com alterações relativas de governos legítimos, tem a ver com a assunção de diretivas comunitárias, incidimos no mercado, a criação do MIBEL, a liberalização do setor, etc, etc. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar primeiro como é que avalia, do ponto de vista da racionalidade, a passagem dos CAIs para os CMEGs, uma vez que diz, bom, eles até foram, não foram lucrativos para a empresa. E porquê que eu gostava que me pudesse explicar da racionalidade? Porque há pelo menos duas empresas que ficaram com CAIs, ou seja, não era obrigatório. O Germir Amaral diz, a EDP não tem culpa nenhuma. E, portanto, se não era obrigatório e a EDP não pediu, ou seja, não esteve a pedir, e presumo que o vosso estudo não dizia, vão já correr para a passagem, porque se eu olhar aqui para o mecanismo remuneratório atualmente em vigor, quer dizer, é praticamente igual. O mercado a prazo, o mercado da vista, o serviço-sistema, a garantia de potência, quer seja no investimento, quer seja na disponibilidade, e, portanto, porque é que a EDP entra num algo que a prejudica? No fundo, é saber a racionalidade, se me conseguir explicar, era bom. Muito obrigado.
Responder, Sr. Professor.
De facto, há um risco político, e já agora, ainda pegando aqui atrás, há tanto risco político, não é porque as duas recordou-me uma coisa que eu esqueci-me de dizer, tanto que há risco nos cash flows, agora em cima da mesa, que o que se está a discutir são, o que está a discutir hoje são os CMEGs e as rendas dos CMEGs. Se tivessem sido pagas não havia CMEGs, não havia risco nenhum, isto tinha sido diluído, acabou. Era dívida, e nós agora tínhamos mais não sei quantas centenas de milhões de euros em cima, dívida pública, mais do que aquela que temos, se o Estado quisesse ter feito a indemnização dessa passagem, assumindo isso, e pronto, acabou. Não havia discussão. Portanto, o facto de estarem vivos, latentes, potenciais recebimentos futuros, e que estão sob stress, é justificado, pronto, há stress político aqui em cima, e há stress sobre a EDP, e sobre o regulador, etc. Porquê? Porque ainda existe este fluxo, ainda pelo menos mais 10 anos de pagamentos, não é? E, portanto, isto significa que, de facto, há risco. Se fossem CAIs, será que havia o mesmo tipo de discussão? Não sei. Se calhar não. Não sei se já ouviram as empresas, eu não ouvi, eu confesso, peço desculpa, não tenho conhecimento e, portanto, não tenho acompanhado os vossos trabalhos. Mas é uma questão interessante, não é? Porque há CAIs. E os CAIs estão em stress? Pronto. Não sei. Mas já agora. Porquê é que a EDP aceita? Eu posso especular, mas não tenho qualquer razão adicional a qualquer português que esteja na rua e que lhe pergunte porque é que a EDP passou ou não deixou de passar. Se quiserem uma opinião de alguém que pode, de alguma maneira, ter uma leitura política e política europeia, posso dizer, a EDP é demasiado importante em Portugal para ela fazer o mercado, entre aspas. Isto é, se a EDP passar para um regime livre, o mercado vai passar para um regime livre. Se a EDP continuar num regime de preço garantido, não há ninguém. E, portanto, não há MIBEL, não há mercado, não há nada. Pelo menos não há portugueses. Alguns dirão, olha, isso era uma excelente notícia. Eu não sei. Bom, mas isto para vos dizer que a empresa é tão grande, tão representativa do mercado, número de clientes, daquilo que produz, etc. Portanto, que ela, ao passar de um lado para o outro, ela que dá o exemplo, ela que faz virar a agulha, totalmente. O enquadramento europeu é um enquadramento concorrencial, sou deputado, e, portanto, eu acho que é quase que uma daquelas obrigações. Mas, em período de assistência técnica ou assistência financeira, mais pode ajudar ou forçar a ir por determinada linha de conduta. Portanto, nós estamos num espaço, é um espaço europeu, que se pauta por forçar que até as chamadas utilities sejam domínio privado. Bem, essa é, digamos, é a contrapartida por estarmos neste clube. Temos que pagar, não é só receber, é uma coisa a pagar. Portanto, eu diria que, muito provavelmente, é pelo enquadramento e porque faz tanta a diferença. Os outros, mais pequeninos, podem ficar sossegadamente na sua esfera.
Faça favor, Sr. Deputado.
Não estou longe dessa conclusão, mas ainda assim não podemos ignorar que, de facto, os CAIs foram criticados, quer por reguladores, quer por toda a gente. Aliás, acabamos de ouvir uma citação. E o próprio Decreto-Lei 240 foi, segundo o regulador, demolido. E ainda assim, o instrumento legislativo é um instrumento legislativo legal. E a minha pergunta é porque fica subjacente que houve, ou pelo menos está-se a começar a consolidar, que os CAIs eram receitas para o setor regulador-produtor e uma penalização para os consumidores. E nós temos que chegar aqui a uma conclusão, porque é que de facto os consumidores pagam tanto durante tanto tempo, e se era possível fazer de outra maneira. Aliás, o Ministério Público vai um pouco nessa linha, independentemente depois de achar que era matéria de reserva exclusiva do Parlamento ou não. A minha pergunta era, em algum momento do vosso estudo, sem referir nenhuma parte da confidencialidade, atribuíram aos COMECs alguma ilegalidade? Eu pergunto porquê, porque há quem considere que sim, há quem até que nos peça que temos que pedir um parecer ao Tribunal de Justiça Europeu para aferir da sua legalidade, porque eles distorcem a concorrência, eles são um atropelo aos direitos dos consumidores e, portanto, se em algum momento esse instrumento legislativo no vosso estudo esteve em causa ou foi pelo menos considerado ou arrepido alguma legislação europeia, nomeadamente a concorrência e da ajuda de Estado?
Não. Eu já referi que, para nós, os QMEC são uma dívida financeira. Eu analisei-os assim, e, portanto, não me preocupei com essa... A minha formação jurídica é muito limitada, portanto, nem sequer me preocupei com essa questão. Mas, de facto, a minha visão foi muito financeira. Pronto, tivesse havido um banco que financiasse, o pagamento agora não tinha a ver com a EDP, não tinha... Alguém externamente tinha feito a liquidação e agora alguém estaria a pagar isto a outra entidade. Não seria a EDP que estava sequer em causa. E, portanto, eu analisei meramente financeiro, não jurídico.
À data, quando se fixou a taxa que serviu para terminar a harmonização EDP, ao longo dos anos, e não vou discutir se é muito ou pouco, isso faz parte do encontro entre as partes, perceber... Houve também o alargamento das barragens do domínio hídrico público, sem concurso, e segundo dois reguladores que ouvimos, o que esteve mais tempo, do engenheiro Vítor Santos, diz que são ilegais, ou que considera ilegais, porque devia haver concurso público e não houve, e a atual reguladora diz que desconfia, ou tenho uma suspeita que sejam, é um bitite, que sejam ilegais. Eu não lhe vou perguntar se acha, o que é que acha sobre isso, é perguntar se isso teve ou não teve benefícios para a EDP e se nos estudos cash flows estava previsto este ganho ou não foi previsto este ganho para a EDP passar a ter, sem concurso, ajuste direto, uma progressão ao contrário de todas as avaliações feitas, por valores acima das avaliações feitas do domínio hídrico público. Se também está, se for confidencial, não responda, mas se não for, dê-me ao menos uma teoria técnica da matéria.
Pode responder, Sr. Professor.
Aqui a única questão que nós abordámos, aliás, foi uma parte bem menor, muito menor, nem quantificámos sequer, porque não tivemos acesso a dados, e nem às justificações, os números, etc., portanto não tivemos. Apenas nos preocupámos, no mesmo sentido, e aqui meramente teórico, é se a natureza dos cash flows teriam o mesmo tipo de natureza para poderem ou não ser descontados à mesma taxa. E também achámos que aqui havia espaço para a diferenciação de taxas. Mas confesso que não fomos mais longe que isto. Portanto, é muito pobre, digamos aqui, a nossa apreciação. Isto é, fizemos uma avaliação de que se vale, isto é, se faz ou não sentido haver uma diferenciação face à natureza da origem do risco dos cash flows, Achamos que sim, portanto, mas não apreciámos, nem sequer apreciámos se as taxas eram adequadas, etc., como fizemos anteriormente. Anteriormente, somos mais afirmativos, mais seguros e, defendemos os nossos números. A Hídrica, apenas damos espaço para... É certo que há duas entidades, aparentemente independentes, dos bancos de investimento, fizeram uma avaliação e chegaram à conclusão que aquilo era o valor. Se é legal, se é ilegal, não faço ideia. Portanto, também aqui não posso responder, peço desculpa.
Senhor Deputado, faça favor.
A verdade é que isso aparece até quantificado em 1.200 milhões em alguns números e, portanto, nós continuamos a lançar números para o ar com lucros evidentes e, para quem não gosta de empresas a dar lucros, imagina a urticária que isso dá e as dúvidas que isso levanta. Ainda assim, eu gostava de tentar perceber, pedindo-lhe mais uma opinião técnica, por que razão é que, tendo havido a transferência de caixa para Comex, mesmo que algumas empresas não tenham... E olhando para o artigo 101 do tratado, que diz que... A União Europeia fez, inclusivamente, esses alertas, que os Comex deviam ser usados com parcimónia, deviam ser monitorizados, podiam configurar ajuda de Estado, todo cuidado era pouco, é preciso... Portanto, e os senhores, quando fazem um estudo, julgo, embora vários governos persistiram nisso... Isso teve, de facto, vantagens, quero acreditar, para os acionistas, até porque o vosso estudo também não desmente, mas teve um efeito enorme, devastador no consumidor. E eu, porque é que lhe faço a pergunta? Porque sou um seu seguidor das suas intervenções e que tem dito que Portugal paga a energia mais cara. E que estas coisas, a descarbonização, a digitalização da energia, tudo, ainda agora quase que disse isso, tem um custo, alguém tem que pagar. E eu pergunto que se é a língua que lhe foge para a verdade, ou se parte daqui a seu raciocínio, ou se é apenas uma avaliação mais abrangente de todo o setor eletroprodutor.
Sou pena de voltar a repetir e cingindo-me. Naquilo que fizemos... Se calhar a origem, isto é a questão da origem da causa primeira, não é? Bah, vamos lá ver, se calhar os cais nunca deviam ter existido, mas, vamos lá ver, em determinada altura o enquadramento e a nossa perspectiva e a forma como nós estávamos na União Europeia era diferente e, portanto, nós temos uma fase em que temos uma empresa única que é dona de tudo, em que até a negociação entre o bolso esquerdo e o direito era um bocadinho irrelevante. As negociações entre uma EDP pública e uma REN pública é um bocado indiferente, porque, quer dizer, a segurança do contrato e da verdade contratual, etc., é um bocadinho, na altura, se calhar sentiam isto, é pouco relevante. Mesmo que fique um bocadinho para um lado ou para o outro, tanto faz. O que é facto é que depois, com o tempo e a evolução, as coisas mudam. Quando há mudança da estrutura, aquilo que se pergunta é, os senhores têm um ativo, que é um direito que têm a receber, para mudarem deste regime para outro, mais liberal, vão ter que ser compensados. Então isto é uma ajuda de Estado? Isto é chegar a uma empresa e dizer assim, bom... Vamos retirar ativos da empresa, não é dar ativos à empresa, é retirar ativos para não ser ajuda de Estado. Mas isto parece-me ser um bocadinho um mecanismo inverso. Agora, mas isto não tem, quer dizer, isto é seguramente uma pequena parcela, se quiser imputar custos de energia, uma pequena parcela daquilo que são os custos de energia. Portanto, os custos são mais complexos. E eu, infelizmente, só sou capaz de vos dizer, disse no início, que nem isso, eu sou capaz de defender porque é que nos parece que há uma passagem que deve ser reconhecida como certa nestas condições, à data. Não vos posso dizer se isto é anormal, é excessivo, se é ajuda de Estado. A empresa é privatizada, a empresa já está privatizada. Então os reguladores não chamaram logo a atenção de que há aqui um ativo que não devia ser alienado também? Porque
mais tarde este ativo tem que ser transformado em fluxo compensatório e, portanto, isso depois vai ser uma ajuda de Estado. Eu não sei. Eu tenho aqui, eu acho que é muito difícil, para mim é muito difícil fazer uma avaliação disto. Porque a questão da energia, e eu não vim aqui para discutir a questão do preço da energia, a meu ver, daquilo que comecei a ver, é muitíssimo mais complicado do que aquilo que temos aqui. Isto para mim é um exercício muito simples, devo dizer.
Sr. Deputado, quero ter a gentileza de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma vez, não estamos longe. A verdade é que há um conjunto de especialistas que inclusive apresentaram queixa, quer à União Europeia, quer ao DCAP, e portanto, aqui a doutrina de facto diverge. Eu continuo a achar que os instrumentos são legais, embora tenha dúvidas, veremos como é que chegamos no final disto tudo, e que os instrumentos, em determinada altura, foi monitorizados e não foram utilizados com a parcimónia da defesa do interesse público. E eu não te faço, também vou-lhe perguntar a sua opinião, e gostava, como especialista, como aliás comentador, que dissesse aqui, para nós é relevante, que é o papel dos reguladores no meio disto tudo. E o Sr. Professor acabou por se passar por lá. Eu faço uma análise muito crítica dos reguladores, tenho respeito por um, que foi aquele que disse: temos que fazer aumentos que refletem o custo da produção. O governo não aceitou e o regulador demitiu-se. Há outros, mas demitiu-se o regulador, teve ao menos a decência de se demitir. Há outros que estiveram lá 10 anos e parece que não deram conta de nada. Tivemos ontem um que, depois, na sua intervenção, disse: uma das principais preocupações da ERSE foi produzir indicadores que permitam identificar as rendas acessíveis de forma transparente e clara. Se tivesse feito isto, nós estávamos em casa, já estávamos em gozo de férias. Já tínhamos sabido exatamente onde é que estavam as rendas acessíveis. Não fez. Não fez. E diz mais. E ontem tivemos o outro momento que eu gostava, porque fez um estudo que gostava que pudesse dizer isso. É possível lançar números de destrução do mercado, dizer que são rendas acessíveis, dos como é que são acessíveis, atacando a empresa ou não? Eu aqui, no fim, veremos. Onde é que, se a empresa agiu de uma forma direta ou indireta para ser beneficiada. Mas é possível avaliar o impacto dos COMECs, como parece toda a gente avalia, sem ter em conta a revisão do prazo de licenças da Central de Sines, por exemplo, que o corregador disse ontem que desconhecia? Vai agora fazer o estudo e vai enviar. É possível que o regulador tenha estado 3 anos sem fazer a avaliação, queixou-se ontem, das centrais de backup.
Era ter a gentileza de concluir,
Sr. Deputado. E que há suspeitas lançadas ainda ontem pelo Bloco de Esquerda, porventura havia colúdio entre elas. É possível estes dados, que são intrínsecos aos COMECs, fazer uma avaliação de qualquer coisa sem ter conhecimento disso? É possível, e termino, Sr. Presidente, porque não vou à segunda volta, e portanto, não saber que as portarias 85/2013 houve contrapartidas entre a EDP e o Governo, sob a parcela fixas da taxa, entre outros instrumentos. O regulador não sabe isso, mas depois diz que os como é que são maus. É de facto, perguntar-lhe isso, e termino, porquê que eu faço essa pergunta? Eu não tenho nada contra reguladores, é que eu já ouvi a especialista dizer, a Comissão Europeia foi conivente, acho grave. O regulador foi inexistente, ou pelo menos distraído, e o Governo não foi diligente. Gostaria que me pudesse ajudar a ver se eu estou tão longe, ou se estou para aqui apenas com mau feitio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, queira ter a gentileza de responder, por favor, às questões colocadas.
Sr. Deputado, a regulação é muito ampla e depende muito dos setores. Eu com franqueza, eu não sou... A minha área de especialidade não é a área energética e, portanto... Na área energética eu não queria falar, não posso falar muito, porque temos muito tipo de reguladores. Temos reguladores que regulam basicamente para impor que o preço é um preço adequado em função do mercado. Pronto. Para não deixar criar excessos. Há reguladores que fazem as contas e que impõem preços e dizem, impõem, digam assim, trabalham daqui para baixo. Não é? Não é o preço de mercado, mas é daqui para baixo. É uma outra perspectiva. E há reguladores que se preocupam apenas e exclusivamente para obrigar a que os agentes participantes do mercado tenham igualdade de circunstâncias. Ora bem, a minha área financeira tem tipicamente reguladores que se preocupam, no caso do então do mercado de capitais, em garantir que os agentes que estão no mercado têm condições de acesso iguais. Não é o preço. Portanto, é assim...
Eu não vos posso, para ser completamente leal e transparente, não ouvem das minhas palavras valor acrescentado no papel do regulador na área energética. Eu sinto que, se formos ver o preço da fatura que os portugueses pagam em casa, é cara, de facto é cara. E ainda mais cara quando se faz os estudos, a paridade de poder de compra, etc. Pronto, é cara. Nós queremos, todos queremos, ansiamos por energia mais barata. Preocupa-me muito que a energia cara nas empresas lhes possa tirar competitividade. Mas também temos que perceber alguma coisa, compreender ou eventualmente aceitar, se calhar, que temos que, em alguns casos, fazer um esforço se queremos mudar a fonte de energia. Ou não. Ou não. Pronto. E, portanto, ter disponibilidade de energia, quando queremos, e ter a base, uma base mais assente numa fonte de uma fonte energética ou outra, isso pode trazer custos ao sistema. Mas eu, como digo, eu não sou especialista, não quero entrar por aí. Não, mas espera. O que me pediram não foi para analisar os cash flows das centrais. Por isso eu disse, repare, isto pode, vamos lá ver, o que se põe aqui em causa, o que me puseram em frente, não foi estude a natureza dos cash flows. Não. O que me pediram não foi isso. E, portanto, o que eu respondi não foi a essa pergunta. Pelo que eu não tenho elementos que possa trazer. Tenho pena, mas não consigo dar mais do que tenho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ah, é Sr. Professora. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Passo de então, de imediato, concluída. Senhores deputados, eu vou dar a palavra de imediato ao Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, será o Senhor Deputado Bruno Dias a usar da palavra. Quero ter a gentileza.
Confirmo, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Começo por cumprimentar os seus professores, o professor João Duque, Sr. Professor Pedro Verga Matos, e queria agradecer o contributo e a reflexão que têm partilhado connosco. O estudo que o Sr. Professor João Duque conduziu e a equipa que dirigiu levou a efeito, este estudo de 2012, não é? Na base daquilo que o Sr. Professor tem vindo aqui a explicar, assenta fundamentalmente, pelo que podemos todos compreender, na diferença dos cenários de risco associados ao negócio, à atividade em regime QMEC, comparativamente ao grau de risco associado à atividade a desenvolver ou desenvolvida em regime CAI. E se bem entendemos, isto contado em notas de euro, ajude-me só a verificar aqui a diferença, porque estamos olhando aqui para uma página que eu não sei se posso dizer, porque isto é confidencial, para um número que eu vou arriscar, mas pronto, com audácia vou dizer que estava considerada a anuidade em 82 milhões relativamente aos QMEC, e que há uma estimativa de que com a apropriada taxa de desconto, considerando o risco de forma mais sólida, em vez de 82 estaríamos em 125. A minha dúvida é se estamos em 125 ou se estaríamos em 105. Tendo em conta o que é colocado nos cenários da equipa, e gostava que nos... peço desculpa, quem disse, eu queria dizer 101 e não 105. Porque 101 é considerado o valor central, entre aspas. Eu queria que nos ajudasse a compreender essa questão, por favor.
Sr. Professor, para responder, por favor.
Quando se faz o desconto dos cash flows, tendo em conta duas taxas diferentes de atualização, e em que a projeção do nível de risco é diferenciado também no tempo, o valor atual da diferença não é aquilo que ficou acordado, que é público e conhecido, que são os 833 milhões de euros, mas é um valor um bocadinho superior. Um bocado superior, quer dizer, não é um bocadinho, é um bocado... Não interessa. Um economista... desculpem, um economista, eu costumo dizer, não adjetiva, e portanto eu não devia adjetivar, eu punho o número, mas como isto é confidencial, não quero pôr o número. É um número superior, pronto. E depois, o que fizemos, então, qual seria... Lá está, esse número seria aquilo que deveria ter sido pago para compensar a passagem de um regime para o outro, ponto. E lá, mais uma vez, eu refiro que, se isso tivesse sido pago na altura, nem havia mais discussão sobre o assunto. Porquê é que há discussão? Porque se resolveu transformar aquela diferença numa renda de 20 termos constantes, anuais, uma anuidade. Pronto. Agora, como é que se calcula a anuidade? Ou usamos a taxa, uma determinada taxa, ou usamos outra taxa. Consoante usarmos uma taxa ou outra taxa, que já aqui foram referidas, vamos ter um número ou outro. O que nos parece adequado, face ao nível de risco do projeto, até seria a taxa que eu já aqui referi, quer dizer, de acordo com o nível de risco do projeto, a taxa seria a mais elevada. Porquê? Porque os cash flows são de risco. Bom, é claro que podemos mitigar a coisa e dizer assim, bom, mas atenção, quem vai pagar agora isso vai ser outra entidade e não esta, portanto, não, portanto transformámos um cash flow agora de uma renda numa entidade muito segura. Bom, ok, pronto, então admito isso. Então voltemos outra vez à taxa sem risco para calcular a anuidade, porque agora é uma anuidade diferente, uma anuidade que não tem que ver com o fluxo de preços no mercado, mas... É uma compensação que alguém que, quem é? É uma entidade muito credível, com que nós vamos dizer que é AAA em termos de rating, e portanto vou assumir que para ela o custo do capital, o custo da oportunidade de capital é os 4,85. Então faço o desconto. Isto é, eu colocámos dois cenários alternativos extremos. Admito que o que me parece, sinceramente, mais aceitável é o mais baixo. Isto é, aquele que dá uma renda mais baixa. De qualquer das formas, superior àquela que está acordada. Dada a garantia, não é? Porque a natureza de quem é que paga, neste caso, não é a origem dos cash flows.
A minha questão, decorrente dessa matéria, e penso que compreenderá a pergunta, vinda de um não técnico, de um não especialista, é: estamos a considerar aquilo que, como o senhor professor disse mesmo agora, o nível de risco do projeto, ou seja, as unidades às quais se aplica os contratos, que são os CAIs, ou estamos a falar do grau de risco associado à empresa EDP?
Há aqui duas coisas muito diferentes. Uma coisa é os cash flows que eu espero virem da atividade. E esses são incertos.
Atividade da unidade ou atividade da EDP?
Da atividade da unidade de produção da eletricidade.
Daquela central?
Das centrais, pronto. Do portfólio, são 33 contratos. Pronto. Portanto, da atividade geradora de eletricidade, venda, etc., há uns fluxos previsíveis que são dos preços. E aí, o que se procura saber é qual é a remuneração adequada para, com determinado tipo de funding, não é? Imputar o custo do capital para calcular o valor atual desses cash flows. Uma vez calculado o valor diferencial, eu vou dizer assim, imagino, são 833 milhões. Muito bem. Agora diziam-me, devem-me 833 milhões. Agora, quem é que o vai pagar? Olha, vai pagar o Estado grego, o Estado português ou o Estado alemão? O valor é igual. E a resposta era assim, bom, se for o Estado alemão, eu aceito uma renda. Se for o Estado português, uma renda um bocadinho superior. Se for o Estado grego, uma renda bastante maior. Porquê? Porque a minha percepção de risco do pagador é diferente, está a ver? Por isso, as taxas de desconto devem ser diferentes.
Muito obrigado, Sr. Professor, mas como dizia o outro, na prática a teoria é outra, porque não estamos a falar do Estado grego, estamos a falar do Mibel, e no Mibel, porque é no quadro do Mibel que depois tudo isto se aplica, ou isto é calculado na ignorância de que isto se destinava ao Mibel?
Não.
Isto, a energia que era produzida, não. No mercado grossista.
A energia, o preço de referência será o mercado do Mibel, mas isso é para avaliar os cash flows que vêm da operação de exploração da eletricidade. Quando passamos para um negócio puramente financeiro, o negócio puramente financeiro é chegar ao banco, ok, e dizer assim, olha, eu preciso de 833 milhões. Faça favor, diga-me quanto é que eu vou pagar durante 20 anos para amortizar e pagar os juros. Ok, se eu for lá, provavelmente, como dizem, o senhor não tem dinheiro, pá, vou-lhe cobrar uma taxa elevadíssima. Se o deputado for lá, provavelmente vão-lhe cobrar uma taxa baixa porque consideram que é uma pessoa... Isto é, o que está aqui em causa é a natureza de quem paga. E como, a mim me parece, quem paga é uma entidade que eu dou muito crédito e, portanto, o risco é muito baixo, eu admito que a taxa de desconto para calcular a anuidade seja mais baixa.
Eu peço desculpa, mas há aqui um mal-entendido e o problema é de quem está a fazer a pergunta. A minha questão tem a ver com o segundo cenário decorrente do ESCMEC e o grau de risco a eles subjacente, em que há, segundo a explicação que nos tem estado a dar, um aumento do risco associado que implica uma diferente taxa de desconto.
Exatamente.
A minha questão, e daí eu ter perguntado, estávamos a falar do risco associado aos cash flows daquelas unidades de produção às quais se aplica o ESCMEC, cada um em concreto, ou se estamos a falar do grau de risco associado a esses e aos outros todos que entram depois para as contas da EDP. Não sei se me faço entender. Porque, se formos a ver bem, o que acontece, nomeadamente na fase posterior ao próprio processo da conversão dos CAIs em QMEC, se olharmos para as várias circunstâncias e os vários fatores que têm a ver com a atividade da EDP, inclusivamente daquelas unidades de produção em que não se aplica qualquer QMEC, mas que têm, por exemplo, tarifas FIDIN, estamos a falar de um cenário em que o grau de risco é, convenhamos, à prova de bala, praticamente. Falando da EDP, mesmo que não falemos daquelas centrais, daquelas unidades, porque, digamos, o segredo da abelha, como diz o outro, é ativar e colocar a energia produzida por esta central, ou por aquela, ou pela outra, otimizando aqui o funcionamento da própria base de financiamento que vai significar e a própria tarifa que daí resulta. Isto significa que, se nós estamos a olhar para o risco dos cash flows associados a estes contratos e não olhamos para o quadro geral do risco que a EDP não tem, é a mesma coisa que medirmos a potência do navio olhando para um motor e ignorando os outros. Não sei se me faço entender na objeção ou na dúvida que estou a formular.
Assim, nós temos que passar, vamos lá ver, nós temos que nos centrar antes do acontecimento, antes dos acontecimentos, antes dos cash flows efetivos se verificarem, posteriormente, e dos preços e etc. Portanto, nós temos que estar naquele momento em que vamos passar de um regime que conhecemos, que é seguro, para um regime que desconhecemos. Isto é um exercício difícil de fazer, que é voltarmos para trás, imaginarmos que não conhecemos nada para a frente e vamos recuperar todos os meios, não é? Todos os anseios e todas as nossas dúvidas e temores da altura. E é assim que se avalia. Eu hoje, se estiver a fazer uma projeção cash flows a 20 anos, eu não faço ideia. E, portanto, volto lá atrás, vou para aquela data de renegociação e vou projetar cash flows em regime de preço livre. Ouça, eu não sei, eu não estava na EDP.
Sabendo o que sabe hoje ou sabendo o que sabia naquela altura?
Não, temos que fazer esse exercício, que é sabendo o que sabíamos na altura, e exclusivamente isso. Isto é muito difícil fazer, vou-lhes dizer, isto é extremamente difícil fazer. É a mesma coisa, pronto, vocês sabem, é comprar o bilhete da loteria à segunda-feira. É o que nós estamos a fazer. e dizer assim, não deviam ter feito porque as taxas de juros subiram, ou que as taxas de juros desceram. Mas as taxas de juros desceram. Pois, agora é facílimo. Se as taxas de juros tivessem continuado a galopar, então a EDP estava... Não, é o que lhe estou a dizer. Não, é porque nós tivemos com taxas de juros Euribors a 5%. Vocês recordam-se os portugueses desesperados para pagarem as amortizações das casas? Pronto, isto
mas,
para vos dizer.
Professor,
é muito fácil nós hoje...
Mas há coisas que são mais previsíveis ou menos previsíveis.
Pronto, ó, Sr. Deputado, não, mas é que não é previsível. Não, vamos lá ver. Se me perguntasse há um ano qual era a taxa de juros que eu previa para hoje, eu considero uma pessoa minimamente informada, diriam que era um valor muito superior à que se verifica. Eu não acreditava que fosse ainda possível hoje estarmos a viver com taxas de juros ao nível a que estamos. Já foi anunciado tudo, já se disse tudo. O que é preciso mais para as taxas de juros subir? Eu nem sei, não consigo perceber. Portanto, para vos dizer que às vezes os mercados têm comportamentos que são difíceis de prever. Agora, o que eu vos, com todo o rigor técnico que eu posso dizer é, eu vou lá atrás e vou reconhecer quais são os cash flows associados à exploração. Os cash flows associados à exploração são dois níveis, quer os custos, quer os proveitos. Os custos, considera-se que, quer no regime cais, quer no regime que isso não muda nada. Não iria mudar. Foi o que se reconheceu e, aparentemente, dos outros estudos, da Secretaria de Estado de Energia também, portanto, não puseram isso em causa. Onde é que estava a diferença? Estaria mais nos cash inflows. Num caso, protegidos por os cais, noutros casos... Uma parte ainda, de certa maneira, com um período de almofada ou de segurança, e a partir dali em regime livre. Isto é, a partir dali as contas são mesmo, é a mesma doer. E vais-te encostar ao preço de mercado. E bom, e na altura, as projeções que fizeram para o preço de mercado foram aquelas. E repare, é errado nós hoje, com o conhecimento que temos, dizermos, é muito fácil fazer isso, mas é errado. Irmos lá atrás e dizer que, na altura, deviam ter projetado de maneira diferente. Porque, na altura, o melhor conhecimento, e as partes acordaram as duas, portanto, com certeza, se acordaram, estavam razoavelmente seguras que aqueles cash flows eram razoáveis na previsão. Portanto, eu não consigo discutir-vos, aliás, não sou tecnicamente competente para discutir os miuçar dos cash flows. Pronto. O que é que eu acho que pode haver é na interpretação das taxas. E aí, como já referi e volto a referir, há dois problemas. Como é que se desconta os cash flows que vêm da exploração associadas aos preços de energia, que deve ser usado uma taxa adequada ao nível de risco da incerteza desses cash flows, coisa que no regime cais não existe, apura-se as diferenças e diz, agora vamos transformar isto numa renda. Quem é que paga? Uma entidade altamente credível. Podia ser o Estado português, a REN, isto é, qualquer deles a mim não me levantam qualquer suspeita. Pelo que, aí sim, porque a entidade é muito credível, aceito que a renda tenha um custo de capital implícita muito baixa, encostada nomeadamente às obrigações do Tesouro. E por isso eu disse que, dos números que citou, não quero levantar confidencialidade, o mais baixo parece-me o mais adequado.
Muito obrigado. Eu gostava de retomar uma questão que o Sr. Professor há pouco respondeu sobre as circunstâncias em que este estudo foi, digamos, iniciado e as circunstâncias em que se realizou. O Sr. Professor há pouco dizia, e eu procurei apontar com o maior rigor que pude, o Sr. Professor dizia há pouco, e passo a citar, o Dr. António Mexia ou Manso Neto, já não se recorda ao certo, telefonou a perguntar se podia participar num estudo sobre os Comec e a passagem dos CAI aos Comec. E foi a partir daí que depois que as coisas se desenvolveram para que o estudo se realizasse. Eu queria perguntar... regressar a essa questão para perguntar em que termos ou em que medida esta relação entre o ISEG do que é do seu conhecimento e a EDP ou o grupo EDP tem verificado ou tem contado com outro tipo de iniciativas para além deste estudo.
Faz favor, Sr. Professor.
EDP é uma entidade da Fundação Económica, é uma entidade fundadora da Fundação Económicas. O Dr. João de Manso Neto já foi membro do Conselho de Escola do ISEG. Deixa-me ver se há mais alguma coisa que eu possa recordar. Desculpa.
Os alunos de pós-graduação que são.
Não, mas. Não sei se me recordo mais alguma questão que queira levantar. Não me parece que exista. Por exemplo, a EDP nunca financiou de forma visível, pelo menos mais que os fundadores da associação, a Fundação EDP, da Fundação Económicos. Acho que tem uma. Não sei se tem uma sala. Sala EDP? Existe? Não? Há umas salas, vou dizer-vos, há umas salas assinadas por entidades, empresas, e algumas delas, mas eu parece-me que a EDP não tem. Portanto,
eu posso pedir que nos ajude a compreender quais foram os critérios que levaram a que fosse concedido o grau de doutor honoris causa ao doutor Eduardo Catroga enquanto chairman da EDP?
Ah, sim, senhor. Já agora, o doutor António Mexia também foi otorgado o doutoramento honoris causa, já agora. A Universidade de Lisboa otorgou o doutoramento honoris causa.
O doutor Eduardo Catroga, chairman da EDP, o doutor António Mexia, presidente executivo da EDP,
sim.
E o doutor António de Almeida, presidente da Fundação EDP, doutores honoris causa,
sim.
Em 2012
sim.
E 2013.
Sim, é verdade. Esqueci-me de falar do doutoramento honoris causa. Olha, é assim, os doutoramentos honoris causa são propostos e são votados no Conselho Científico. Eu, na altura, era presidente da escola e, como presidente do Conselho Científico, nem sequer tinha voto. Portanto, estou absolutamente à vontade. Foram votados por maioria, suponho eu. Foram propostos, alguns casos são propostos, foram propostos internamente por professores da escola, em alguns casos foram propostos por reitor, e depois vai ao Senado. E depois houve atribuição. Por acaso, pode parecer um bocado uma estranha coincidência. De qualquer das formas, o que é que vos posso dizer? O Eduardo Catroga foi aluno da escola, sempre esteve ligado à escola, era docente da escola e, depois de se aposentar, aliás, chegou a colaborar com o ISEG, dando aulas gratuitamente para o bono e, por isso, se reconheceu, os colegas reconheceram que faria sentido propor o doutoramento honoris causa. Foi uma fase em que a escola otorgou o doutoramento honoris causa a pessoas do mercado e a pessoas de origem académica. Aliás, à semelhança de outras universidades que também o fazem. O caso do António de Almeida. O António de Almeida aproximou-se da escola, foi aluno, antigo aluno, fez um percurso que não tem a ver com a EDP, fez um percurso dele como secretário de Estado, esteve na banca, esteve no BEI, etc. Juntou-se mais tarde ao ISEG, colaborando na Comissão Instaladora Estatutária, a Comissão Estatutária, e depois foi presidente do Conselho de Escola, por essa via, não é porque é da EDP. O António Mexia foi uma proposta feita pelo seu reitor, infelizmente já falecido, e, portanto, não posso perguntar porque é que ele fez a proposta. De qualquer das formas, a proposta do doutoramento honoris causa foi feita através do ISEG porque o António Mexia é economista e não fazia muito sentido ser outra escola a fazer esse enquadramento. De qualquer das formas, já agora referenciando, não tenho conhecimento de que a escola tenha beneficiado nada desses doutoramentos honoris causa, tirando a relação das pessoas anteriores a eles, nem a posteriores.
Muito obrigado. Esta observação tem a ver apenas com este padrão que identificamos facilmente ao olhar nos únicos anos, praticamente, em que há este grau concedido ao fim de 8 anos, praticamente. Tinha sido o último em 2004 e depois no ano 2012 e 2013 há aqui um conjunto de graus concedidos a pessoas, digamos, de uma forma mais em padrão, e a expressão que usou, a estranha coincidência, tem a ver efetivamente com esta observação. Eu queria, para terminar, colocar uma questão que tem a ver ainda com este estudo e com o envolvimento dos seus autores, isto é, em que medida é que, para além da própria elaboração do estudo, a sua discussão, por exemplo, estamos hoje aqui nesta reunião da Comissão de Inquérito, tem havido outros momentos em que os senhores professores, enquanto autores deste estudo, tenham sido chamados, digamos assim, a participar no debate sobre esta temática que o estudo abordou?
Não. Não, nunca.
Desde que
entregámos. Ficou selado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também, Sr. Professor. Vamos entrar na última inquirição por parte do Grupo Parlamentar do PSD no que diz respeito a esta primeira ronda, pergunta-resposta. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar a Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Professor João Duque e o Sr. Professor Pedro Verga Matos. Agradecer desde já os contributos dados na sua exposição inicial, essenciais para o debate desta tarde, e aqueles que têm sido dados e que ainda podem ser dados no decorrer desta audição. O Sr. Professor foi convidado para esta Comissão Parlamentar de Inquérito com o intuito de ajudar a esclarecer esta Comissão e todos os portugueses sobre aspectos financeiros associados às temáticas de abordagem desta CPI e, Sr. Professor, gostaria de pegar na questão da privatização. Achamos muito interessante a sua posição sobre a terceira fase da privatização da EDP, mas não ficou claro se essa privatização teve algum acréscimo de custos ou rendas para os consumidores de energia. Gostaríamos que clarificasse esta questão.
Senhor Professor, faça a gentileza.
Não posso responder porque eu não tenho informação, não consigo dizer-vos. Quer dizer, a terceira fase é a fase da venda do stake da última percentagem. Bem, eu dá-me a ideia que não, mas eu não faço ideia. Não consigo dizer que tenha havido uma alteração de trajeto. Acho que não.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, em resultado de um pedido de informação efetuado à EDP, tivemos conhecimento que o Sr. Professor efetuou um trabalho sobre os aspectos financeiros relacionados com os QMEC e com a prorrogação da concessão do domínio hídrico público, do domínio público hídrico. Posto isto, para que fique claro qual o objetivo do trabalho do Sr. Professor, que o Sr. Professor elaborou sobre as rendas excessivas.
Portanto, para ficar muito claro, aquilo que nos foi pedido foi para verificarmos se o valor do cálculo do SCAI comparativo com aquilo que era o custo do capital, portanto, isto é, se a taxa de custo de capital do SCAI inicial estava ou não enquadrada com aquilo que é uma taxa razoável de custo de oportunidade de capital para a data. E depois, se na passagem do SCAI para os QMEC, se havia alguma diferença e se essa diferença se justificava. Basicamente, foi o que nos perguntaram. E em face a isso, a conclusão é aquela que eu já apresentei. Portanto, muito estruturalmente, não. Isto é, a EDP não nos parece que tenha sido beneficiada. Eu não estou a discutir os cash flows, estou a discutir o valor atual dos cash flows ou as taxas usadas para descontar esses cash flows. O que quer dizer que, tendo em conta as condições originais, por exemplo, das taxas do custo da dívida pública portuguesa e aquilo que foi a taxa real usada para descontar os cash flows iniciais dos cais, não se nota uma diferença, por contrário, até é ligeiramente abaixo. Portanto, nesse sentido, pronto, posso dizer que é um bocadinho estranho ter um beta negativo, quase que até parece que a eletricidade tem um beta negativo, não tem. Isto quer dizer que o risco não é contrário ao mercado, mas enfim, pronto. Isto é, nem aí, nem mais tarde, nós verificámos que havia um desequilíbrio face àquilo que era as condições de custo-oportunidade para fazer o desconto dos cash flows. Agora, nós não nos pronunciámos sobre o valor dos cash flows. E portanto, eu não posso pronunciar sobre aquilo que não estudei. Nem sequer fiz uma relação, sei lá, sobre a eficiência e os custos, etc. Não fiz. Portanto, limitámo-nos a estes factos, que foram factos que nos pediram muito concretos. Só para isto.
Muito obrigada, Sr. Professor. Das audições anteriores, julgo que já será possível retirar algumas conclusões relativas às rendas ditas excessivas do setor da energia. Vejam os cais da Turbogás e da Tejo Energia, cais privados, foram atribuídos e assinados com investidores privados pelo então Ministro Engenheiro Mira Amaral, num contexto de um concurso internacional. Os cais da EDP foram negociados e assinados no governo do engenheiro António Guterres, sem concurso público, em termos muito semelhantes aos cais privados, exceto quanto à taxa de remuneração, que foi um pouco inferior. Três questões, Sr. Professor. Considera que o processo competitivo seguido na altura determinou uma remuneração justa para aqueles produtores? Sendo os cais ativos praticamente sem risco, como justifica a taxa de rentabilidade de 8,5% atribuída aos cais da EDP? Está de acordo com o entendimento de que são os cais, quer os privados, quer os cais da EDP, que configuram as primeiras rendas aos produtores de energia elétrica?
Processo competitivo é justo? Bem, para mim, um processo competitivo é sempre mais justo. Se não é justo, é sempre mais justo do que um processo negocial, a menos que o processo negocial decalque as condições dos processos competitivos. E há até modelos assim. Usamos como preço de negócio privado aquilo que é um preço público estabelecido num concurso. Portanto, acho que isso é mais justo, seguramente. Sobre a questão dos 8,5%. Os 8,5% são uma taxa em linha com o custo de oportunidade do capital na altura. Se nós formos ver qual é as taxas do custo do capital da dívida da República, e se compararmos isso, agora está na posta, se compararmos com isto que temos aqui, com estes números, vamos ver que, tendo em conta o efeito da inflação, os valores estão relativamente em linha. Portanto, não há aqui uma diferença. Isto é que na altura a dívida pública portuguesa negociava a taxas muito superiores, não é? Que são muito, muito elevadas. Temos que ir historicamente ver aquilo que são as taxas de custo de capital. Eu recordo uma vez passar ali no Marquês de Pombal e ver um cartaz a cobrir um prédio inteiro a dizer: crédito à habitação a 9,99%. Ok? Isto é um momento histórico, que é o momento histórico em que é o primeiro banco que se desafia no mercado a oferecer dinheiro para compra de habitação própria a 9,99%. Meus caros, isto hoje, não é? É usura do pior. Na altura, foi um passo de uma extraordinária audácia fazer isso. Okay? Portanto, por isso é que temos que pôr as coisas no tempo. E, portanto, os 8,5% agora parece-nos muito elevado, mas foram negociados assim. Os cais iniciais, bom, isto é, eu já chamei aqui a atenção para a origem da causa primeira. Mas a origem da causa primeira deve ser questionada, e parece-me que o engenheiro Mira Amaral já contou a história, não é? Qual é a razão de ser dos cais? Ora, pronto, mas eu não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigada, Sr. Professor. O estudo das rendas excessivas elaborado pela Secretaria de Estado da Energia, doravante referido como estudo das rendas excessivas, compara as taxas fixas em meados da década de 90 com o custo de capital do produtor calculado anos depois. Considera o Sr. Professor adequada esta abordagem seguida pelo trabalho da Secretaria de Estado da Energia?
Pois, nós não podemos estar a comparar... vamos lá ver. Quando nós estamos a calcular valores atuais líquidos à data para ou estabelecer um contrato, ou estabelecer a valorização de um ativo, etc., o que nós fazemos é usar as taxas que nós achamos adequadas e conhecemos neste momento. É assim, ou foi assim, que vendedores durante estes últimos anos tiveram a fazer quando venderam património imobiliário. Hoje, eles estão arrependidos, se calhar, de terem vendido algum do património imobiliário há 2 ou 3 anos atrás. Se tivessem aguentado mais um tempo, teriam agora vendido muito melhor. Mas eu não posso é dizer que o negócio feito há 2 anos atrás agora se vai desfazer porque hoje as taxas estão diferentes e os preços são diferentes. Porque as partes acordaram em liberdade total e com o melhor do conhecimento que têm que aquilo era o preço adequado em função das taxas adequadas. Portanto, fazer essa crítica não é justa, a meu ver, e, portanto, não se pode fazer uma coisa dessas. Eu posso fazer para comparar o benefício que tive face àquilo que esperava ter, ou etc. Agora, não, acho eu que é lícito para inculcar responsabilidades, porque senão, neste momento, os vendedores imobiliários todos estão sob fogo porque venderam mal. E estamos logo a ver que é. E obviamente estava-se mesmo a ver, não é, que há 4 ou 5 anos atrás o imobiliário em Lisboa e no Porto ia disparar de uma forma absurda.
Muito obrigada, Sr. Professor. Foi referido em audições anteriores que o Estado, ao criar o CAI da EDP, tentou embelezar a noiva, já aqui foi referido, com vista ao processo de privatização que estava a ser preparado. Mesmo que, por hipótese, se tenha embelezado a noiva, as perguntas que lhe faço são: quem ficou com o dote? No fundo, quem beneficiou da valorização da EDP? Poderemos falar de transferências dos consumidores de eletricidade em favor do Orçamento de Estado?
No pressuposto de que o mercado financeiro é eficiente, minimamente eficiente, portanto, se a noiva ia mais bonita para o casamento, mais embelezada, com um dote melhor, seguramente que quem comprou pagou. E, portanto, pagou este benefício. Portanto, quer dizer, supostamente, se o mercado é minimamente eficiente. Eu não tenho razões para acreditar que as pessoas, e já dei conta dessa preocupação, irmos todos ver os prospectos de EDP, pelo menos das ofertas públicas de venda, para ver se não estão lá direitinhos referências aos CAI e aos CMEG. Porque então aí é que nem há a mínima dúvida. É que o preço seria seguramente um preço que teria, dito de modo explícito, ter em conta aquele rendimento. E, portanto, se assim foi, o Estado, com certeza, de alguma maneira, já recebeu aquilo que seria, supostamente, o valor atual líquido dessas rendas futuras à taxa de custo-oportunidade adequada dessa altura.
Sr. Professor, na audição de ontem, o professor Vítor Santos referiu que o regulador ficou de mãos e pés atados em relação à regulação com a passagem do CAI para os CMEC. O Sr. Professor já referiu aqui hoje que não se sente conhecedor destes temas de regulação energética, para além das questões financeiras. Considerando, Sr. Professor, que os CAIs, no fundo, eram uma renda fixa a favor da EDP e que os CMEC, pelo que o Sr. Professor referiu, que apenas visava restabelecer essa renda, ora, se o regulador não tinha nenhum poder regulatório em termos financeiros face aos CAI, então como é que pode ter perdido poderes na passagem para os CMEC?
Não faço ideia. Não estou a ver como, mas se calhar não era em termos financeiros. A regulação que se... Não sei. O Vítor Santos, meu colega, que pode justificar essa frase. Eu não... As condições estavam definidas, estavam... Pronto, as condições eram aquelas, a renda estava estabelecida, agora era só pagar. Em termos financeiros não vejo diferença, não vejo alteração. Pode haver, atenção, outros aspectos que possam ter alterado. Eu não estou a ver. Eu quando vi a legislação não estava minimamente preocupado com esses aspectos que chama a atenção, mas infelizmente não vos posso dar luz sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Referiu que a passagem dos CAI para os CMEC foi neutra ou negativa para a EDP. Como justifica esta afirmação?
Bom, lá está. Feitas as contas em... Portanto, descontando os fluxos de caixa, como referi, e tendo em conta o valor atual líquido dos dois fluxos, a partir do momento em que se considera uma alternativa aos fluxos que proviriam dos CAI, essa diferença, que foi apurada e é pública, de ser 833 milhões, foi a diferença considerada justa entre duas partes, entre quem paga e quem recebe. Fazendo as contas, tal como nós advogamos, essa diferença até não é completamente justa, no sentido que não há um equilíbrio financeiro total. Atenção, que até pode haver justiça, mas vai para além daquilo que é a minha análise, porque eu, como disse, limitei a minha análise ao aspecto estritamente financeiro do negócio. E, portanto, eu não tenho a certeza de que não possam haver outras compensações, outras, não sei, que possam ter feito, de alguma forma, um contrapeso adicional. Mas, admitindo que não houve contrapeso, há uma ligeira diferença. E essa diferença é justificada pelas taxas serem diferenciadas e pelo que o valor deveria ser até ligeiramente superior.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, considera que a metodologia defendida no trabalho da Secretaria de Estado da Energia em 2012 é correta do ponto de vista financeiro? Tem razão aquele trabalho quando concluiu que há rendas excessivas resultantes da utilização das taxas de desconto distintas?
Nós reconhecemos que as taxas devem ser distintas pela natureza do risco que está envolvido nos cash flows. E, portanto, não, a haver rendas excessivas, com certeza que elas não devem advir daí. Portanto, eu não concordo, não me revejo nessa afirmação. Há a ver, eu não digo que não hajam, não é por aqui, com certeza. Não parece que seja por aqui. Porque aqui o que nos limitamos a fazer é descontar dois fluxos de caixa, um com um grau de risco mínimo e outro com um grau de risco que não só nos parece que é mais elevado, como ainda por cima há uma portaria que me diz o método a ter em consideração. E esse método é um método que não só mede o custo do capital e da atividade, está associado à atividade, capital próprio associado à atividade, como de capital alheio associado à atividade e o mix desse capital. Portanto, não me revejo nessa afirmação.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, o Decreto-Lei 240/2004, como é que prevê a utilização da mais baixa taxa de duas taxas para calcular a anuidade a pagar à EDP? A taxa de juro baseada no custo de capital do produtor ou a taxa de juro decorrente da titularização da parcela fixa dos CMEC? Três questões. Na sua opinião, estas opções asseguravam o equilíbrio contratual face aos CAI? Em teoria, qual seria a mais favorável? E que motivos entende que possam justificar que não tenha sido feita nenhuma operação de titularização da parcela fixa dos CMEC?
Pois eu vou-vos pedir desculpa, mas eu não estou em condições técnicas, porque é assim. Eu, para ser tecnicamente justo e competente, para vos ajudar, acho que aqui não posso responder porque não fiz a análise, não fiz a análise dos impactos. E, portanto, eu não estou em condições de vos dizer, com este nível de pergunta técnica, dar uma resposta que seja tecnicamente habilitada. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre este aspecto. Não? É que não estudámos o problema, não estudámos de todo. Não, é que não vimos. Portanto, lá está. O nível de pergunta que colocam, e que faz todo o sentido, não foi objeto da nossa análise. Pelo que isto não é uma questão de opinião, isto não é uma questão de sensibilidade, isto é uma questão muito técnica. E, portanto, eu não devo responder porque não toquei nela.
Sr. Deputado, faça favor.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigada. Sr. Professor, no trabalho da Secretaria de Estado da Energia, consta um anexo produzido pela Cambridge Economy Policy Associate, a CEPA. Frequentemente, esse anexo é confundido com o trabalho da Secretaria de Estado e é usado como argumento para fundamentar a existência de rendas excessivas. Na sua opinião, como especialista, e que analisou do ponto de vista objetivo e técnico esse anexo, o que se lhe oferece dizer? As taxas a que a CEPA chega suportam a tese das rendas excessivas?
Vamos lá ver, nós aceitámos como bons e validámos, e fomos ver porquê, qual era a razão. Por exemplo, as taxas de custo de capital para 2007, e aceitámos e achámos que a metodologia estava certa, portanto, e foi isso que usámos do trabalho deles, e portanto, aí corroboramos os seus dados. As tais rendas excessivas, eu volto a sublinhar, que podem existir, podem ter muitas outras origens. Não me parece é que elas advenham desta taxa de custo de capital que está associada a uma atividade que tem algum nível de risco e que tem um mix de financiamento e que, por essa via, é aquilo que o mercado exige para remunerar uma empresa que se dedica a fazer o que faz a EDP, tendo em conta que o preço é um preço de mercado e tendo em conta que tem um determinado mix de financiamento.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, subscreve as conclusões do trabalho produzido pelo gabinete do Secretário de Estado da Energia de 2012 e, já agora, como resumiria as principais conclusões do relatório produzido por si?
Já agora pode-me informar quais são as conclusões a que se refere, porque há muitas conclusões e eu não quero deitar fora o bebé com a água do banho, não é? Porque nestas coisas é sempre, aliás, nós usamos dados que são comuns e há pressupostos que são comuns, há coisas que são diferentes e, portanto, eu se calhar não rejeito tudo. Naquilo que eu vi que é diferencial, chamei a atenção para isso. E há uma diferença. E nessa diferença eu não corroboro. O resto, sinceramente, eu não estive a validar, o meu trabalho não foi validar propriamente, passo a passo, todos os elementos do relatório da Secretaria de Estado. Mas há um que me chamou particularmente a atenção, e é esse que é várias vezes referido. E há uma diferença aí. E essa diferença é na forma como nós encaramos o risco dos cash flows. E aí não corroboro. Não posso corroborar. Quanto às nossas últimas conclusões, referindo outra vez, é a de que não nos parece que os CAIs negociados inicialmente estivessem fora daquilo que é a remuneração associada a um ativo sem risco à data, na passagem dos CAIs para os QMEC. Tendo em conta aquilo que foi a nossa avaliação, podemos, com um encolher dos ombros, com muita benevolência, achar que, está bem, há alguma razoabilidade, aceitamos. Em bom rigor técnico, eu acho que até há haver uma diferença, essa diferença penalizou a EDP.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Professor, considera adequado o valor pago pela EDP de 759 milhões de euros pelo direito de utilização do domínio público hídrico, considerando que a EDP prescindiu de receber o valor residual dos ativos das centrais hidroelétricas?
Pois, nós não fizemos essa avaliação. Portanto, nós fizemos, limitámo-nos a apreciar aquilo que foi a possibilidade de haver uma taxa diferencial nos dois cash flows. E, portanto, eu não posso ir para além disso porque não conseguimos dados para fazer isso.
Muito obrigada, Sr. Professor. Na sua opinião, entende que o trabalho da Secretaria de Estado da Energia de 2012 usa uma metodologia correta para sustentar que as rendas excessivas, no caso do domínio público hídrico, são da ordem dos 800 milhões de euros?
Não tenho dados para nem suportar nem refutar.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Professor, que opinião técnica tem sobre as entidades independentes Caixa BI e Crédito Suisse, que efetuaram as avaliações do domínio público hídrico a pedido do Governo?
Não tenho motivos para desconfiar. Acho que eu, se calhar, estivesse no papel dos responsáveis da altura, pedia, sinceramente, porque não, uma entidade nacional e outra internacional, porque não? E porque não, sendo uma nacional, porque não a Caixa BI?
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. A utilização de taxas distintas para atualizar o valor residual das centrais e o valor das receitas em mercado dessas centrais, conforme previa o Decreto-Lei 226 já de 2007, promulgado pelo então Ministro Manuel Pinho, é correto? Ou deveria ter sido usado apenas uma taxa conforme propôs a REN e porquê?
Não, aqui mais uma vez também reconhecemos que os cash flows aparentam um nível de risco diferencial. Exatamente porque a extensão que é feita com base numa projeção de preços em mercado com risco. Os cash flows têm risco. E, portanto, nós achamos que existe razão para diferenciar as taxas. Atenção, que nós não nos pronunciamos sobre as taxas, achamos que há motivo para haver diferença. Mais nada, neste caso.
Senhora Deputada, pede-me para mais uma questão, faça favor.
Senhora Presidente, só mesmo para concluir e agradecer ao Sr. Professor os contributos dados nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, muito obrigada, Sr. Professora. Eu questiono os senhoras e os senhores deputados se desejam fazer segunda ronda. Já nos foi dito que informalmente PS prescinde, PSD prescinde. Pelo menos.
Em termos de ronda, senhora Presidente, de facto o PSD prescinde, mas um dos seus deputados, o deputado António Topa,
não prescinde.
Não, pretende usar, eu queria aqui sinalizar que nós prescindimos da ronda dos 5 minutos e dos 3 minutos.
Os 2 minutos.
Mas queria sinalizar a intenção do deputado António Topa usar dos 2 minutos. Era isso que eu queria aqui fazer.
Mais nenhum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Assim sendo, senhor professor, foi prescindida a segunda e a terceira ronda por parte dos senhores e das senhoras deputadas e apenas o senhor deputado, apenas, mas muito relevante, o senhor deputado António Topa, do grupo parlamentar do PSD, pretende fazer uso dos 2 minutos que cada senhor deputado pode fazer. Vou passar a questão, responderá no fim. Senhor deputado António Topa, quer ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Professor e pôr-lhe assim, aqui foram referidos os riscos dos cash flows. No caso da taxa de remuneração de capital da EDP, que tipo de riscos é que estavam em discussão? Porque, essencialmente, uma produtora que recebe dos consumidores, neste caso até, e que tem a possibilidade, quando ele não paga, de cortar a luz, eventualmente, que tipo de riscos é que existiriam? Mas a situação, o Sr. Professor tem, ao longo destes anos todos, desde 95, foram criados os CAIs, os CMEC, e portanto, foram efetuados por algum governo, na sua opinião, cortes nas rendas de energia até à data de hoje? Se tem conhecimento de cortes que foram efetuados e podia-me explicitar se tem conhecimento de quais foram. Sr. Professor, a extensão da central de Sines. Há quem diga que esta extensão foi efetuada sem concurso e foi emitida uma licença de exploração para a EDP. Há quem diga que havia uma determinada legislação que permitia que isso acontecesse, que fosse efetuada sem concurso e sem prazo de extensão. Há quem diga que esta licença, chamamos-lhe assim, foi emitida por um diretor-geral. Uma coisa desta importância, uma licença emitida por um diretor-geral e sem qualquer concurso e sem prazo, não acha isto estranho? Era outra questão que lhe queria pôr. As taxas de remuneração do capital, não acha estranho que, por exemplo, que o ministro Manuel Pinho tenha, quando era para beneficiar a EDP, as taxas de remuneração do capital eram superiores. Quando era para beneficiar o Estado, as taxas de remuneração do capital eram inferiores. Havia estudos do CaixaBank e do Crédito Suíço, mas, por exemplo, havia
para concluir, Sr. Deputado.
Pareceres da IARC e da REN, que na altura era pública, a defender um valor diferente. Não acha estranho que tenha sempre, nestas decisões, prejudicado o Estado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor João Duque, para responder, por gentileza.
Riscos. Quais são os riscos? O risco que está aqui em causa é, de facto, um risco de preço. Não é? Que é o risco de preço, que é um risco que assiste a quem passa de uma situação em que produz e tem um contrato com uma entidade que lhe compra energia para cobrir tudo aquilo que são as suas parcelas de custo. E, portanto, eu não tenho risco. Ou entro num mercado em que o preço oscila e que eu tenho os custos certos e tenho o preço de venda incerto. Bom, pode-me dizer, mas eu posso cortar o preço da energia a quem não paga. Mas não é esse o problema. É fornecer a quem consome a um preço inferior ao meu custo de produção. Essa é que é a fonte do risco. Porque se eu tenho que fornecer a um preço e esse preço acaba por ser, porque o mercado leva a baixar o preço, me leva a empresa a ficar ineficiente, porque está a produzir de uma forma ineficiente, aí é que está o risco. Aí é que está o risco. O risco está aí. Porque eu não posso repercutir, eu não posso dizer, bom, eu agora, porque eu não quero saber que o mercado esteja com um preço mais elevado, olha, eu vou praticar eu sou ineficiente, vou praticar o preço mais elevado. Eu posso pensar assim numa bomba de combustível, ponho a gasolina a 3 euros o litro, ou a 2 euros e meio, e eu sei o que é que vai acontecer. Portanto, os consumidores deixam de procurar o meu produto. Portanto, o risco de preço advém de uma forma muito simples desta natureza. Ora bem, questões de central de extensão da central de Sines, não tenho justificação, não posso pronunciar-me porque eu não faço ideia, não estive. Posso achar estranho, mas isso não. Repare, Sr. Deputado, se acha simpático eu achar estranho, eu posso achar estranho, mas não é relevante, porque a minha estranheza acho que não é relevante. Aqui a questão é legal ou não é legal? Acho que essa é que é a questão. Relativamente ao prejuízo do Estado, eu não tive a analisar todos os contratos em que intervém o ministro Pinho, mas se por acaso, nestes casos, há uma intervenção do ministro Pinho, a minha observação é assim, eu não acho que estas taxas estejam fora das taxas de mercado e aceitáveis para o nível de risco dos cash flows. Eu vou ser muito sincero, não acho. Portanto, eu não posso dizer uma coisa que, do ponto de vista técnico, eu não consigo defender diferente. Porque já disse que não só a forma certa tecnicamente, como a própria portaria, me leva a usar esta metodologia.
podiam trazer aqui argumentos. Porquê antes de impostos e não depois de impostos? Porquê taxas reais e não nominais? Ou numas vezes reais? É um outro tipo de discussão, uma discussão muito técnica. Também trabalhámos. Não está aqui em causa. Mas o nível das taxas, ao se estar a negociar, repare, se eu vou receber do Estado um fluxo futuro, é normal que eu exija desse, como remuneração desse fluxo, o custo associado ao risco do meu pagador. Portanto, se o Estado tem bom nível de risco, é normal que eu use uma taxa de risco mais baixa. Se eu tiver a emprestar, não ao Estado, mas a um privado, eu vou-lhe exigir uma taxa de remuneração, exigir, não é pagar, é exigir uma taxa de remuneração superior. Foi isso que nós fizemos aqui. É, quando um fluxo advém de uma entidade que nos dá credibilidade, eu posso e devo usar uma taxa de nível mais baixo. Quando a entidade em causa tem nível mais elevado, ou a natureza da atividade tem um nível de risco mais elevado, eu devo penalizar com a taxa adequada ao nível de risco. Foi só isso que nós fizemos. Agora, se coincide, neste caso, com o Ministro Pinho, não quero aqui entrar em discussão, porque eu não analisei nem... Pronto, eu sei, não sou ignorante, e sei quem é que estava no poder na altura. Podem perguntar, então, se quiserem, porque é que é 7,55 e não 7,95? Não, não, outra coisa qualquer. Mas repare, eu não vou dizer qual é o número que eu encontrei, mas eu tenho um número ligeiramente diferente, de 7,55, porque como está em confidencial, não digo. Mas é diferente. E até eu perguntaria porquê 7,55 e não o número. Porque eu sei definir, sem defender, porquê o meu número. Eu sei, dou as fórmulas todas, ponho lá os inputs. E onde fui buscar os inputs? Depois pode dizer que... Mas este número não, os números que eu uso não vieram de Deus, pelo menos na lógica da construção, que é uma lógica que me parece adequada. Enfim, pronto, mais nada. Muito obrigado, desculpa.
Muito obrigado. Concluímos então aqui a audição ao Sr. Professor João Duque e ao Sr. Professor Pedro Verga Matos, a quem agradeço muito, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, terem partilhado os conhecimentos e informação que detêm junto dos membros desta Comissão. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, antes de dar por encerrada esta reunião, eu gostava de solicitar aos senhores vice-presidentes e aos senhores coordenadores que permanecessem na sala a fim de iniciarmos de imediato a reunião de mesa e coordenadores que decorre à porta fechada. Muito obrigada, muito boa tarde, está encerrada a reunião.